Bom, acho que temos todas as condições para darmos início à nossa reunião. Gostaria, antes de saudar a vossa presença aqui na Assembleia da República e desejar que o trabalho seja bastante profícuo em prol das causas que cada um dos distritos está a defender. Esta reunião, como sabem, tem por objetivo eleger as propostas a serem discutidas em plenário amanhã e espero que cada um de vós possa dar o vosso contributo de forma ativa. O tema, como todos sabeis, já participaram largamente nas vossas escolas e nos vossos distritos, é sobre a participação cívica dos jovens. Trata-se de um ato de cidadania ativa, aliás, que se enquadra perfeitamente no âmbito curricular das não disciplinar, como é óbvio, em que todos os professores e as escolas têm, de facto, permissão ensinar para a educação e para a cidadania ativa de uma forma transversal a todas as disciplinas e a todos os ciclos. Este é um verdadeiro exercício de cidadania ativa. Espero que seja um excelente contributo para todos vós e também para a sociedade e a comunidade onde estão inseridos, de maneira a elevarmos os índices de cidadania ativa de todos os cidadãos. Começaria por fazer uma pequena apresentação aqui da mesa. Portanto, esta reunião será presidida por mim e pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira e também assessorada pela Sra. Doutora Maria José Afonso, que nos vai dar aqui também o apoio e orientação na condução dos trabalhos. Não sei se o Sr. Deputado José Luís tem a dizer antes de darmos aberta à sessão de trabalhos. Eu queria apenas saudar
todos os alunos que estão presentes e esperar que os trabalhos corram bem. O resto já está dito. Obrigado.
Muito obrigado. Então, vamos adotar aqui como metodologia de trabalho. Penso que toda a gente já tem as regras bem definidas para podermos respeitá-las e os tempos também, de maneira a podermos cumprir com todos os passos desta sessão de trabalho e dentro do tempo limite que foi estipulado. Já vamos com 10 minutos de atraso, vamos tentar recuperá-los e fazer com que esta sessão de trabalho termine exatamente às 17 horas, que é a hora que está estipulada. Vamos começar com o primeiro ponto da apresentação dos projetos. Quero referir que nesta comissão existem 4 comissões a funcionar em simultâneo, como devereis saber, e nesta primeira comissão estão aqui representados 8 distritos ou círculos: o do Porto, Évora, Bragança, Guarda, Santarém, Coimbra, Europa e Açores, e dos quais existem 6 projetos a serem discutidos, e esses projetos pertencem ao círculo Porto, Évora, Bragança, Guarda, Santarém e Europa. Ou seja, vamos passar a uma fase de apresentação destes projetos. Cada deputado tem, ou pelo menos cada círculo, depois podem gerir o tempo como entenderem, mas têm 10 minutos para fazer a apresentação e a discussão. Portanto, estes 10 minutos servem para a apresentação e discussão. Ou seja, para os círculos que têm projeto a ser discutido nesta comissão. Os que não têm projeto, os deputados correspondentes ao círculo de Coimbra e dos Açores, terão apenas 10 minutos e participarão na fase de discussão das propostas apresentadas. Eu só chamo a atenção para os deputados que vão apresentar os projetos, que não se alonguem demasiado, porque os 10 minutos é para tudo, é para a apresentação e depois para a discussão. Enquanto que os outros deputados que não têm projeto terão menos 3 minutos para participarem de uma forma ativa na discussão dessas propostas apresentadas. No final destes trabalhos, vamos passar à aprovação de um dos projetos, ou seja, será votado entre os 6 projetos todos e será eleito um projeto, que será depois discutido numa segunda fase dos trabalhos na especialidade. E depois sobre esses pontos falaremos logo a seguir. Passaríamos então já a este primeiro ponto, que é a apresentação dos projetos apresentados por estes círculos que indiquei ainda há pouco. Comecemos por esta ordem que está aqui no guião. Comecemos por Porto, a seguir Évora, Bragança, Guarda, Santarém e Europa. Então, eu dou a palavra ao deputado representante do Círculo do Porto para apresentar o seu projeto. Eu gostaria que adotássemos o seguinte método, como nós não nos conhecemos todos, que se apresentassem, indicassem o nome, portanto, como eu já estou a indicar o círculo, já não é necessário, mas pelo menos o nome, até mesmo para ficar aqui registado, para sabermos qual é o deputado, o jovem deputado que está a fazer a intervenção. Muito obrigado.
Já está? Pronto. É necessário repetir, não? Ok. São um dos 8 representantes do Distrito Eleitoral do Porto, do Círculo. E começar então por dizer que, na nossa sincera opinião, este projeto de recomendação acaba por ser um projeto bastante completo. Por um simples facto, acaba por abordar 3 vertentes distintas, mas todas elas complementares entre si, todas elas fundamentais para a viabilização, então, da divulgação da participação cívica dos jovens. Antes de mais, e procurar ser um bocado rápido, a vertente teórica, a verdade é que a formação cívica, como todos já sabemos, existe, a carga horária já é atribuída, é obrigatória no básico, e, portanto, o que nós procuramos promover e defender é, então, uma viabilização, tornar mais eficaz essa mesma disciplina. Ou seja, já que existe, nada teria que ser alterado a não ser os programas, e procurando, assim, uma credibilização desta área de não disciplinares, mas obrigatória. Quanto à vertente prática, a criação, então, da Plataforma Nacional de Centralização dos Dados das várias empresas, das várias organizações cívicas e não-governamentais, procurando, assim, fundamentalmente, que as escolas pudessem tomar conhecimento das necessidades e dos dados dessas mesmas organizações e, por conseguinte, tendo acesso a esses mesmos dados, poderes enviar elementos que o desejassem das suas comunidades escolares para poderem, assim, desenvolver o seu trabalho e, desta forma, tornar um pouco mais prática a própria disciplina de formação cívica. Ou, então, adaptá-la, obviamente, às potencialidades da própria escola. Esta medida, tal como a medida de criação do Banco de Voluntariado, procurava, fundamentalmente, harmonizar, se quiserem, as necessidades das várias organizações locais e regionais com as várias potencialidades das várias escolas e das suas comunidades escolares. Por último, a vertente da difusão, através da internet, da televisão e da rádio, que nos parecem mais fundamentais para difundir toda a temática e problemática da questão da participação cívica dos jovens.
Bem, foi feita de uma forma muito rápida a apresentação. Utilizaram 1 minuto e 55 segundos, portanto, têm o restante tempo para a discussão na generalidade de todos os outros projetos. Passo então ao Círculo de Évora, o botão verde.
Boa tarde a todos. Eu sou o João Zorrinho, um dos representantes do Círculo Eleitoral de Évora. Nós, como forma de fomentar a participação cívica dos jovens, propomos as seguintes medidas. Em primeiro lugar, a criação de cotas para jovens nas candidaturas para as eleições autárquicas até aos 25 anos. Temos aqui jovens até aos 25 e não até aos 30, como está, as cotas são até aos 25 anos. Os partidos políticos e os movimentos deveriam ter um mínimo de jovens nas suas listas, pois consideramos que os jovens neste momento não têm as mesmas oportunidades que os outros grupos etários. E então as cotas apenas funcionariam até os jovens estarem em igualdade com os outros grupos. Assim que essa igualdade fosse conseguida, deixaria de ser necessária as cotas. Em segundo lugar, propomos a criação de conselhos consultivos regionais. Aqui não está explícito, mas é sobretudo no caso da educação. Com a participação de jovens representantes das escolas, junto às direções regionais da educação. Isto podia ser alargado a todas as outras direções regionais. Aqui é conforme se mental o diálogo entre os jovens e os centros de decisão, para evitar alguns problemas, como vimos, as manifestações, entre outras. Nós achamos que os jovens têm dificuldades em chegar aos centros de decisão e, se houvesse um maior diálogo, evitavam-se alguns problemas. Em terceiro lugar, nós queríamos incluir as principais teorias políticas e a informação acerca das ideologias de cada dos partidos e do sistema político português em disciplinas já existentes. Por exemplo, a formação cívica. Aqui, nesta medida, está um bocado aberto porque houve alguma dificuldade no nosso círculo em decidir qual a disciplina, por causa da carga horária, entre outros, mas a nossa proposta, até ao 9º ano, era a alteração da nomenclatura e do programa de formação cívica para formação cívica e política, e a partir do 10º, 11º e 12º, criar uma disciplina, em princípio, de 45 minutos, com este programa que aqui está, das teorias políticas e informação acerca dos partidos do Estado, no 12º ano, apenas no 12º ano. Em quarto lugar, propomos a criação de gabinetes de apoio municipal a jovens imigrantes, como forma de facilitar o processo de integração. Ou seja, nós consideramos que com os sistemas que temos de tecnologia, é necessário uma pessoa que esteja em Évora, se quer dirigir-se a Lisboa, para um papel qualquer. Através de novas tecnologias, já podemos receber o papel lá, enviar por mail facilitar de forma a conseguir maior integração. Estes gabinetes podiam se estender às covas, às juntas de freguesias, é de integração dos imigrantes. E em quinto lugar, nós queremos, já existe uma plataforma em que os jovens estão em contacto com as câmaras municipais, agora já há uma lei que é o Conselho Municipal de Juventude, nós queríamos abargar a divulgação desses mesmos conselhos e dar-lhes independência financeira. Não era preciso ter um orçamento, ou seja, neste momento eles são apenas consultivos e não têm independência financeira, ou seja, eles estão sendo dependentes da boa vontade das câmaras para fazer os seus projetos. Nós achamos que se esses Conselhos Municipais de Juventude tivessem alguma independência financeira, podiam trabalhar de outra forma, podiam criar iniciativas para os jovens, não tão dependentes da vontade das câmaras. São estas as 5 medidas que nós aprovamos, tendo em vista a maior participação cívica dos jovens. Obrigado.
Utilizaram 2 minutos e 40, passaria então de imediato ao Círculo de Bragança.
Boa tarde, sou Simone Batista e venho representar o Círculo de Bragança. Então, assim, a nossa primeira medida deve que a lei obrigatoriamente tem de apresentar um determinado número de jovens na lista para a Assembleia da República, a Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia. Então, o objetivo disto, deste número de jovens na Assembleia da República, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, é que assim a participação dos jovens nestes municípios tendem que os jovens se comecem a fixar mais nas suas localidades de origem. Então, a nossa segunda medida é a criação de uma estratégia de marketing através da utilização dos média, especialmente a nível local, para a inclusão nas grelhas de programa de espaços dirigidos aos jovens em rádios locais que respondam às dúvidas colocadas pelos jovens. Nós achamos que se pudéssemos criar esta estratégia de marketing, os jovens poderiam estar mais esclarecidos acerca das suas dúvidas, podendo também nesta estratégia de marketing poder fazer entrevistas, sei lá, aos presidentes, aos ministros, e que estes pudessem esclarecer as dúvidas que os jovens pudessem ter, para que um dia mais tarde pudessem contribuir positivamente para a nossa sociedade. A nossa terceira medida é a criação de um órgão consultivo junto das autarquias locais, a fim de escutar as preocupações dos jovens, a ser veículo de transmissão junto ao Poder Central. Então, o objetivo disto é que no Poder Central, nas localidades, que se dê voz ao povo, não só nos anos de eleição, de quando têm que escolher o partido que vai representar a sua aldeia, a sua localidade, mas sim serem ouvidos, mas quando eles precisam de querer ter alguma coisa e não serem só ouvidos no ano de eleições, porque é o que muitas vezes acontece. E por último, a nossa quarta medida é desenvolver disciplinas de caráter obrigatório, como em área de projeto, por exemplo, programas interculturais que promovam a participação cívica dos jovens por forma a prestar a educação, competências críticas, a comunicação, a liderança, o trabalho em equipa, a gestão e a resolução de conflitos, a capacidade de debate e a responsabilidade. Nós, com esta medida, pretendemos que os jovens fiquem com mais competências para um possível futuro e que possam contribuir assim positivamente para a nossa sociedade, aprendendo o que eles precisam ter, porque o nosso país precisa de alguém com um punho firme, com liderança, com certa responsabilidade, para conseguir gerir isto tudo, que é o que muitas vezes não acontece.
Passemos então ao Círculo de Guarda.
Não, eu sou Ana Machado e represento o Círculo da Guarda.
Peço desculpa, é só para que o Círculo de Bragança... Foram 2 minutos e 27.
Nós achamos importante primeiro contextualizar a nossa medida e por isso achamos que, num tempo em que a decadência pela autoridade do Estado se traduz muitas vezes numa apatia política e também numa indiferença cívica, em que nós vemos que a mundialização da economia e muitas das vezes também dos órgãos de informação gera conflitos entre diferentes regiões, em que nós temos a noção que os jovens se distanciam da política, eles apoiam o regime democrático, mas mostram-se desconfiados quanto ao modo de funcionamento do mesmo. E, consequentemente, distanciam-se daquelas que são as instituições políticas que servem de pilar para a democracia. Depois, achamos também que uma cidadania fraca é uma ameaça, tanto para a democracia como para a liberdade. E, por isso, achamos que esta questão da cidadania não podia ser mais atual. Achamos que nós não somos apenas cidadãos da Guarda de Portugal, mas somos jovens cidadãos do mundo. E é nesse sentido que temos de ter a necessidade de participar naquilo que nos rodeia, apoiar aquilo que achamos de estar correto e, por outro lado, criticar aquilo que achamos de estar errado, mas nunca numa posição de distanciamento. Por isso, o nosso contributo vai no sentido de uma intervenção ao nível da escola, com currículos mais abertos, métodos menos formais e também formas de avaliação que permitam ir de encontro aos diferentes modos de aprendizagem de cada aluno em que de participação, em que as decisões verdadeiramente importantes são compartilhadas com os alunos. E por isso achamos que uma formação cívica e política nas escolas, de caráter obrigatório, mas não quantitativo ao nível do 12º ano, acompanhada de uma sensibilização de pessoal, docente e não docente, para a necessidade na escola, porque é aí que nós efetivamente aprendemos, de criar um ambiente favorável à defesa de direitos humanos, de não discriminação, de participação cívica, seria essencial. Em conjunto e simultaneamente seria interessante nós envolvermos autoridades locais e, por outro lado, os pais, para podermos garantir que a escola, o meio onde nós nos inserimos, pudesse ser condicionado por todos e não apenas por professores, por mais empenhados que estes sejam. Consideramos também que é importante uma ação comunitária como via para a cidadania. Nomeadamente, nós, no nosso círculo, consideramos que era importante fomentar e promover projetos ambientais, nomeadamente já existentes, estimulá-los, torná-los mais práticos e fazer com que estes fossem uma realidade em muitas escolas. Por outro lado, também seria interessante criar aquilo que nós designamos de bancos de voluntários ao nível das escolas, em que eles tinham uma ação mais prática e também aquilo que nós designamos por jovens animadores de bairro e freguesia com realização de serviços comunitários. Depois, achamos, numa vertente de divulgação, achamos importante a implementação do minuto de caráter informativo ao nível da televisão pública, como forma de, num curto espaço de tempo, nós conseguirmos passar uma mensagem eficaz para que os jovens tenham maior conhecimento, pois só com maior conhecimento nós podemos agir mais. Depois também achamos importante a institucionalização daquilo que nós designámos por EVA, que é o Estágio Vocacional Académico, e que se concretizaria ao nível do 12º ano, fundamentalmente para jovens que estivessem interessados em seguir ensino superior, para que eles pudessem ter uma maior divulgação acerca das áreas e das oportunidades para que a sua participação cívica pudesse ser melhorada. E, por fim, propomos que os órgãos de poder político, com competências legislativas, criassem legislação no sentido de assegurar que um jovem tenha capacidade de intervenção na política local. Posteriormente, seriam selecionados dois jovens representantes de cada cidade para duas vezes por ano se deslocarem à Assembleia da República, onde iriam defender aquilo que são os projetos que foram defendidos por todos os jovens representantes da sua cidade. Essencialmente, porque nós consideramos que a cidadania sou eu, mas é cada deputado, porque a cidadania são também os nossos pais, os nossos professores, consideramos que debates como estes são extremamente interessantes e esta é a nossa proposta no sentido de poder melhorar.
Param 3 minutos e 1 segundos. Passo a palavra ao Círculo de Santarém.
Muito boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Sandra Maurício, estou em representação do Círculo de Santarém. Eu gostaria de começar por fazer aqui uma pequena citação da nossa Constituição Portuguesa, que prevê que a política da juventude deve ter como objetivo prioritário a criação de condições para a efetiva integração dos jovens na vida ativa. Ora, as propostas que nós aqui apresentamos visam precisamente a integração dos jovens na vida ativa e, o que é aos nossos olhos, se fazem três domínios-chave, e são eles a economia, o ambiente e a educação. Só assim pode haver participação na vida ativa. Por isso, propomos, em primeiro lugar, a atribuição de incentivos vários, fiscais, por exemplo, como a redução de IRC, para incentivos que beneficiem as empresas que apostam em mão de obra qualificada, e especialmente de jovens recém-qualificados, e também para beneficiar aquelas que apostam na formação da sua mão de obra efetiva. Porque facilmente encontramos um jovem licenciado numa determinada área a trabalhar numa área que não é a sua, e também porque os empresários privilegiam muitas vezes os empregados sem formação. Por isso, para que valha a pena o investimento na educação e na formação, nós achamos que as boas práticas empresariais devem ser incentivadas. Estas boas práticas incluem também o respeito pelas normas ambientais, porque as questões ambientais são uma problemática premente nos dias de hoje e também porque é crescente o número de jovens com formação na área do ambiente. Por isso, devem ser também beneficiadas as entidades empresariais que fazem do respeito e da responsabilidade ambiental um dos seus princípios base. Neste sentido, os jovens recém-formados nas áreas das ciências ambientais teriam também um papel fundamental na avaliação do cumprimento dessas normas ambientais, na divulgação, na elaboração e na divulgação de estudos de impacto ambiental e também na educação generalizada da população. Em segundo lugar, propomos a criação de uma atividade que vise o planeamento económico-financeiro. Porquê isto? Porque nós achamos que integrar a vida ativa e usufruir plenamente dos nossos direitos económicos, sociais e culturais passa também por sermos consumidores responsáveis, ainda para mais no contexto da conjuntura económica atual. Desde cedo é fundamental sermos educados para saber o que é que podemos gastar, o que não podemos, o que é supérfluo, o que não é supérfluo e para saber o impacto dos nossos gastos no orçamento familiar. Por isso é necessário incrementar desde cedo uma cultura de poupança, de planificação entre os jovens para um consumo verdadeiramente sustentável e para que não continuemos ignorantes nestas matérias. Portanto, esta atividade seria no primeiro ciclo dada por um professor, professor titular, no segundo e terceiro ciclo integrada na formação cívica, seria um tema a abordar, por exemplo, mensalmente, e no secundário seria então uma atividade extracurricular para aqueles que assim o desejassem. Portanto, é uma atividade a desenvolver-se gradualmente de acordo, e com atividades de acordo com a idade das crianças e dos jovens. Para este programa, propomos também a parceria com institutos, com universidades, para que os jovens que estejam em formação na área da economia e da gestão possam também dinamizar atividades neste âmbito junto dos alunos do ensino básico e secundário. Finalmente, propomos a criação nas escolas de programas de voluntariado que envolvam todos os atores da comunidade educativa, alunos, professores, pais, encarregados de educação e também o pessoal não docente. Programas esses que sustentam a implementação de projetos de intervenção cívica e de ação social direcionados para as camadas mais carenciadas da população. Isto porque o voluntariado é, sem dúvida, uma das formas de participação cívica dos jovens com maior potencial e que merece então uma agilização dos programas. Se os valores cívicos e os princípios são inculcados nas famílias, então cabe à escola também consolidar esses valores. E por isso os alunos têm que ter ao seu dispor ferramentas que os permitam. Os programas já existem, mas precisam de estar mais próximos, esses programas mais próximos e mais fácil acesso aos alunos para que participem verdadeiramente na sociedade. Muito obrigada.
Bem, utilizaram 4 minutos e 14 segundos. Passemos então ao Círculo da Europa, que tem o último projeto a ser apresentado nesta comissão.
Bem, boa tarde, eu sou a Sabrina Esteves e representamos o Círculo da Europa. Nós viemos da Suíça. Portanto, depois de termos refletido sobre a problemática da participação cívica dos jovens em Portugal, nós propomos 3 medidas. A primeira seria que se proceda ao recenseamento de todas as estruturas associativas a nível nacional, regional e local, em relação com a participação cívica dos cidadãos, e em particular dos jovens, para poder participar na vida cívica. A segunda medida seria que se criem condições que possam favorecer o aparecimento de estruturas de organização de juventude, sobretudo a nível local e municipal, distrital e nacional, representativa dos jovens, que lhes permitem participar nos processos de decisão que lhes digam respeito. E a terceira medida seria que se concebam plataformas informáticas, porque hoje em dia a internet é um dos maiores meios de comunicação, que possam disponibilizar essa informação em rede, facilmente, identificáveis e a linguagem acessível, a par dos outros meios privilegiados de divulgação, como a escola e mais outros espaços, promovendo o desenvolvimento de mecanismos de consulta pública alargada, particularmente explorando as potencialidades das novas tecnologias e ferramentas da sociedade da informação.
Utilizaram o tempo de 1 minuto e 44 segundos, portanto tenho o tempo sobrante para a segunda fase deste trabalho. Vamos então entrar na fase do debate na generalidade dos projetos apresentados pelos diversos círculos. Estão abertas as inscrições para quem quiser, obviamente, participar nesta fase.
Posso fazer uma pergunta?
Sim, faz favor.
Nós inscrevemos-nos por círculo ou por deputado?
Podíamos adotar aqui uma metodologia em que inscrevem-se de forma natural, porque até nem todos poderão ter intervenção. Agora, o mais útil seria que aqui a mesa fizesse a seguir a gestão dos nomes, de maneira que todos os círculos pudessem participar de uma forma mais intervalada possível, para não serem todos os deputados a falar de uma só vez e ficarem isso aqui para o fim, e esse círculo ficar para o fim. O que eu agradecia era que fizessem as inscrições, depois íamos dando a palavra, é evidente que cada círculo ainda tem este tempo para usar e farão o uso desse tempo da melhor maneira que entenderem, com uma ou mais intervenções por deputados de cada círculo. Bom, então agradecia que fizessem as vossas inscrições para tomarmos nota de quem está interessado agora nesta primeira fase. Aguarda.
Sim, aguarda. Uma interpelação ao Círculo do Porto.
Não faço ainda. Só inscrição, Guarda. Bragança. Santarém.
Porto.
Bom, nesta primeira fase de inscrições, é claro que têm sempre a oportunidade, enquanto tiverem tempo, de fazerem estas inscrições, se lhes ocorrer alguma intenção para o fazer. Estão inscritos deputados do Círculo de Guarda, Bragança, Santarém, Porto, Évora e Évora. E Europa. Então eu dava a palavra à senhora deputada do Círculo de Guarda.
Olá, boa tarde. Antes de mais, e as minhas saudações aos meus colegas. Vou fazer a minha primeira intervenção.
Peço desculpa. Eu gostaria que identificassem primeiro.
Ah, Bárbara Sabim.
O vosso nome aqui.
Pronto. Primeira interpelação ao Círculo do Porto. Apesar de achar um projeto bastante completo, queria apenas que explicassem melhor, se pudessem, esta dinamização do ensino da formação cívica, visto que vocês aqui descrevem um programa que, no fundo, já é a ideologia da própria disciplina. Eu gostaria que, já que existe, a vossa ideia de como controlar este sistema, se não, como nós todos sabemos, não é feito, não é executado da forma prevista, como deveria ser. A terceira, nada a dizer. A quarta, apenas isto é mais um comentário. Vocês falam aqui da utilização de meios como a televisão, a internet e outros. Aqui eu acho esta medida bastante pertinente. Mas acho, no entanto, que a utilização destes meios, como a televisão e a internet, eu não sei onde é que está o Círculo do Porto, por isso estou a ralhar aqui. Pronto, mas está aqui. eu acho que esta medida é bastante pertinente, mas queria apenas fazer um comentário. Acho que a informação que devemos passar acerca destes tais meios mediáticos seria não tão enfadonha e talvez... seria mais pertinente um minuto, tal como nós citámos na nossa medida. Isto é um pouco também, estou a fazer um bocado de propaganda à medida de uma coisa, mas isto era apenas um comentário. Pronto, era só isso.
Vou utilizar 1 minuto e 24, mas somados os restantes, eu farei a seguir mais no meio dos trabalhos, darei a informação dos tempos utilizados pelos círculos enquanto aqui... somando os tempos. Passava então a palavra a um deputado ou deputada de Bragança.
Batista, a minha pergunta era para o Círculo de Santarém. Nós queríamos perguntar se não acham que é um bocadinho precoce introduzir esta vertente em crianças do primeiro ciclo, devido que eles têm uma idade tão mínima, que ainda são um bocado crianças, para se preocupar ainda com esta parte das finanças, porque eles estão na idade de brincar e etc. Não têm que se preocupar com este tipo de assuntos.
Passo a palavra ao Sr. Deputado ou Deputada de Santarém.
Bom dia, sou a Deputada Joana Guerreiro. Em primeiro lugar, queria fazer uma questão sobre a primeira medida do Círculo da Guarda. Eles propõem que seja dada uma nova disciplina obrigatória, mas não quantitativa. De que modo é que os jovens se interessariam? Porque sabemos que já existe uma grande carga horária, precisamos de horas para nós, para estudarmos, então queria perguntar de que maneira é que os jovens se interessariam. E em relação ao Círculo de Évora, na vossa quarta medida vocês falam gabinetes de apoio municipal aos jovens imigrante. Não será que queriam dizer imigrante? Porque quem se tem de legalizar são os que vêm para cá. Obrigada.
Porto.
Olá, boa tarde. Eu sou a Mariana Moutinho. Eu queria perguntar, isto agora já podemos responder às questões que nos são colocadas?
A ideia era responder a seguir no fim da ronda destas inscrições. Respondiam os deputados, os círculos que foram interpelados. E estão abertas, obviamente, mais inscrições para quem quiser ainda debater estes assuntos que foram referidos nos diversos projetos. Não se esqueçam que esta discussão é importante para que depois os deputados, no fim desta fase, possam votar de forma esclarecida o projeto a ser discutido na especialidade, porque todos os outros a seguir serão, obviamente, rejeitados.
Ah, ok, obrigado. Então a nossa pergunta vai para o Círculo de Évora. E é relativa à vossa primeira medida. Na nossa opinião, isto da existência de cotas, ainda que por muito mérito que tenha por colocar os jovens em igualdade com as outras faixas etárias que me disseram, não acham que está a colocar o facto de sermos jovens à frente do mérito, exatamente? Não acham que estão a selecionar o fator idade em detrimento do mérito? E, por outro lado, não acham que o facto de se abrirem estas cotas não iria apelar aos jovens que não estão envolvidos na política para nela ingressarem? Na nossa opinião, iria apenas fazer com que os que já estão envolvidos ascendessem. Obrigado.
Círculo de Évora.
No lugar, queria-me pedir desculpa por realmente é imigrantes da ação. Sim, mas nós aqui nas cotas, nós referimos que é até a igualdade de círculos de ser atingida. No caso, também havia cotas para as mulheres e agora é paridade. Isto não é tirar o mérito, é simplesmente porque
Senhor
nós...
Sr. Deputado, peço desculpa, já está a responder à interpelação que lhe foi feita. A ideia seria, nesta primeira ronda, interpelarem outros deputados sobre projetos, sobre questões ou dúvidas que queiram colocar sobre outros projetos.
Peço desculpa. Então nós queríamos interpelar o Círculo de Bragança, porque eles aqui na medida 3, eles propõem a criação de um órgão consultivo junto às autarquias locais. Isto já existe. Já é uma lei até regulamentar. É obrigatório em todas as câmaras municipais, que são os conselhos municipais de juventude. Só fazer um reparo, porque é uma medida que já existe. Obrigado.
Por fim, guarda. Não, Europa, desculpe.
Nós temos uma pergunta para o Círculo da Guarda. Na primeira medida, diz a intervenção ao nível da escola com currículos mais abertos. Nós só gostaríamos de saber o que é que querem dizer por isso. E também na terceira medida, achamos muito bem, mas temos só uma pergunta. Será que vai mesmo interpelar os jovens de verem na televisão um minuto de caráter informativo sobre a participação cívica deles? Obrigada.
Então, dava a palavra aos círculos que foram interpelados. Começaria pelo Porto. A Guarda colocou algumas questões relativamente ao vosso projeto ou às vossas medidas.
Muito boa tarde, eu sou o Pedro Arvieri. Na formação cívica, o que nós pretendemos é a criação de um programa que seja padronizado e que seja cumprido de uma forma mais ou menos rígida pelas escolas, de forma a que a formação cívica deixe de ser um espaço de quase convívio, que é o que é atualmente, e passe a ser um espaço sério em que se debatam questões importantes acerca do nosso país. Quanto à quarta medida, à divulgação, nós achamos que com a utilização de anúncios, se calhar até um pouco dissimulados, a publicitação da participação cívica será até um meio mais atrativo para os jovens de começarem a participar civicamente e não, se calhar, com um espaço rígido que aconteça, por exemplo, todas as semanas com o tal minuto de caráter informativo.
O Círculo de Santarém foi interpelado por Bragança. Quer responder?
Antes de mais, boa tarde. O meu nome é Rita Gouveia. As crianças dizem vocês que não pensam sobre o dinheiro. É assim, eu acho que desde pequeninos Nós temos um bocado a noção, pelo menos às vezes no supermercado. Os miúdos pedem um brinquedo aos pais. Os pais dizem, não posso, não há dinheiro. As crianças sabem que os pais vão trabalhar para trazer dinheiro. Por isso sim, eu acho que as crianças até têm muita noção do dinheiro. É isso que eles precisam de perceber. Para que é que o dinheiro é necessário? Como? Eu lembro-me na primária de recortarmos as moedinhas da parte de trás do livro e brincávamos com o dinheiro. Por isso sim, o dinheiro é importante e acho que o problema nosso é pensar, as crianças não têm que pensar nisso. Têm, hein? Eu acho que desde o início o que é importante que se tenha esta política, esta educação, desenvolvimento sustentável e acho que as crianças têm que ter um bocado a noção disso, porque desde pequeninas que sempre é importante o dinheiro, sempre é importante que a mãe e o pai vão trabalhar para nós podermos comer e não podem ter um brinquedo para os pais naquele momento, não têm dinheiro para pagar, por isso as crianças têm um pouco essa noção. Obrigada.
O Círculo de Santarém interpelou Évora e Guarda. Começo por Évora. Então, tem a palavra um deputado do Círculo de Évora.
Nós, imigrantes, nós já respondemos há um bocadinho.
A correção do erro. Então, Guarda.
Então, a interpelação que nos foi feita, nós gostávamos de dizer que esta nossa primeira medida tem um objetivo. Nós passarmos a encarar, eu acho que todos nós aqui temos consciência de que aquilo que nos tem de mover para participarmos não pode ser o facto de sabermos que vamos ter uma remuneração a nível quantitativo. Não vai ser essa remuneração que no futuro vai fazer com que nós possamos ser cidadãos ativos e tem de ser uma educação ao nível da escola para que nós voluntariamente nos sintamos interessados por participar e é aquilo que nos traz aqui todos, é sabermos que não vamos ter nenhuma garantia em termos de nota, em termos quantitativos, mas que participamos porque achamos que é o nosso dever participar enquanto cidadãos. Por isso é que nós achamos que não deve ser de caráter quantitativo, mas sim qualitativo. É pertinente a pergunta, como é que eu motivo os jovens que cada vez mais estudam para obter uma nota, porque em termos de ensino superior aquilo que nos garante é a existência de uma nota, como é que eu motivo esses jovens sem ser a nível quantitativo? Criando projetos como este e criando uma disciplina mais virada para a vertente prática, em que toda a escola, e por isso é que nós dizemos pessoal docente e não docente, tem de estar dinamizada para este objetivo. Nós temos de conseguir envolver toda a escola na concretização deste objetivo. Isso passa por ações práticas diárias, nos intervalos e por dinamizações muito mais viradas para a prática do que para uma vertente teórica. Depois, quanto ao minuto dinâmico, aquilo que nós discutimos no nosso círculo da guarda e aquilo que nós achamos é que é muito mais fácil nós captarmos a atenção de jovens, se for com informação simples e que essencialmente esteja relacionada com aquilo que é o dia-a-dia deles. Ora, eu tenho de ter noção de que preciso ou de que no meu dia-a-dia vou lidar com situações em que a política está presente e em que a política é necessária para que nós possamos evoluir enquanto sociedade e, por isso, se eu conseguir ter um espaço reduzido de informação em com situações práticas, como foi aquilo que nós referenciámos, o Minuto Verde, eu consigo transmitir essa informação, será muito mais apelativo para os jovens.
O Círculo do Porto interpelou Évora. Algum deputado?
Aqui sobre a questão das cotas. Nós aqui escrevemos uma que eu acho que é importante para a cidadania, que é não estão em igualdade de circunstâncias. Ou seja, nós consideramos que os jovens não têm igualdade de circunstâncias e queremos que os jovens participem, aqui no caso é nas autarquias. Como? Nós realmente, a primeira ideia não era as cotas, mas visto, depois de discutirmos, foi a única sessão que encontramos. Mas nós temos aqui referido que são temporários, ou seja, nós não concordamos com as cotas. Nós achamos é que, visto que nós não estamos em igualdade de circunstâncias, e se repararem, todas as nossas outras medidas são no sentido de encontrar, de fazer com que seja alcançada essa igualdade, até ela ser alcançada, a única forma que arranjamos de incluir os jovens na discussão das autarquias, no caso assembleias municipais, entre outros órgãos de poder, é com as cotas. Mas aqui, se virem, não está uma percentagem. Isto é em discussão. É só para ter pelo menos um mínimo de jovens lá, porque nós neste momento não temos a percentagem de população jovem, não está representada nas assembleias municipais, nas câmaras. Por isso é que nós fizemos isto. E as cotas aqui foi porque foi a única solução que encontramos. E como já estavam nas mulheres, agora até já é a paridade, achamos que era mais consensual.
O Círculo de Évora interpelou Bragança. Algum deputado ou deputada quer responder? Faz favor.
Pedro Falcão. É assim, em relação à criação de uma disciplina, de um programa de âmbito económico, para o primeiro ciclo acho bastante difícil incutir um espírito microfinanceiro a uma criança de 6 anos. acho que basicamente é só essa a ideia que temos de refutar essa medida, porque não acho nem lógico nem prático implementarmos um programa económico e financeiro em que é tão bonito como o comunismo. No papel é lindo, na prática não é.
Bom, afinal, colocou foi uma questão ao círculo de Santarém. Entretanto, passo a palavra agora ao deputado da Guarda, que foi, cujas medidas foram interpeladas pela Europa. Também já responderam. Já fizemos a ronda de todos os interpelados e interpelantes, não é? Estamos agora abertos a novas inscrições, porque existem tempos, talvez fosse a altura de fazer o balanço dos tempos sobrantes para cada círculo. Entretanto, penso que todos os círculos ainda têm tempo, poderão ir-se organizando e preparar as vossas
só uma questão.
Indicações.
Para... Posso fazer uma pergunta? Numa inscrição podemos intervir mais que um elemento?
Sim, com certeza. Oh,
okay.
Nós não respondemos à pergunta que nos foi feita relativamente à nossa terceira medida. Não, respondi-me.
Pois, então foi esse o problema, é que quando eu dei a palavra a Bragança era para responder à interpelação que me tinha feito.
Foi, então,
pronto,
eu posso responder, se quiser. Então é assim.
Bragança.
Foi-nos dito que já existe este poder, só que na nossa região, traz os montes, isto não existe. Não, este nosso poder, que nós queríamos que existisse, na nossa região, traz os montes, não existe. Foi por isso que nós implementámos esta medida, que achámos que era muito bom que existisse, mas não existe. Esquecem-se muito de trás dos montes, e é uma região como as outras. Só foi por isso que nós pusemos aqui, porque definitivamente não existe na nossa região.
Bom, eu, entretanto, vou aceitando inscrições e dir-vos-ei daqui a pouco o tempo sobrante, ou que têm para ainda fazer intervenção nesta fase. Ao fundo,
Porto.
Porto, não é? O Porto.
Porto.
Onda. Braga. Faz algum círculo? Tem. Tenho inscrições do círculo de Guarda, Porto, Braga e Santarém. É Bragança, é? Não, não se inscreveu. Santarém. Mais nenhum círculo, mais nenhum deputado de outros círculos quer fazer intervenção? Então vamos passar já a estes três círculos que pediram a palavra. No entanto, posso ver quais são os tempos que têm para utilizar. Sendo certo que os Açores, que ainda não utilizou nenhum, têm 7 minutos, como é óbvio. Coimbra também tem 7 minutos. Foram os dois círculos que ainda não utilizaram nenhum tempo. Bom, o Porto tem 1 minuto e 17 segundos. Évora tem 18 segundos. Bragança, 1 minuto e 13. Guarda, 1 minuto e 44. Santarém, 3 minutos e 47. Europa, 7 minutos e 56. E como disse ainda há pouco, Coimbra tem 7 minutos e Açores tem 7 minutos. Então...
É só uma pequena questão. Visto se houver, por alguma casa, algum dos círculos que não utilizem o tempo facultado, há hipótese de uma distribuição...
Bom,
não, eu vou-te explicar. É porque... É porque acho que o programa foi feito por dentro de cada um dos círculos interpelar, mas não é possível. Ok,
em plenário isso é possível, desde que haja o acordo de todos os grupos parlamentares e da mesa. Neste caso, por indicação aqui dos nossos serviços de apoio, dizem que não é possível utilizar, e acho que é uma boa metodologia, que é para vos educar também a utilizarem o tempo a que têm direito, não é? Sabiam antemão qual era o tempo que tinham, têm de fazer a gestão desse tempo. De qualquer maneira, passarei então a palavra. Todos ainda têm tempo, poderão utilizar o tempo que vos sobra, com alguma tolerância de alguns segundinhos da mesa. Então, eu passaria a palavra ao círculo da Guarda.
Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos os senhores deputados aqui presentes, Maria João Portugal. A minha intervenção vai para o Círculo de Évora. Em relação à primeira medida, falam aqui de cotas, novamente. É assim, eu concordo com o estabelecimento de determinado número de jovens nas listas partidárias, como defende inclusive é o Círculo de Bragança. Mas por que cotas já se gasta tanto capital público em eleições? Essa é a minha pergunta. Depois, relativamente às direções regionais, queria perguntar se já deveriam ser precedidas de conselhos consultivos locais. E depois outra questão. Na medida 3 falam de principais teorias políticas, ou seja, vocês no fundo quereriam explicar às pessoas que futuramente iriam votar quais eram as teorias políticas do PS, PSD, CDU, entre outras. De que forma é que iriam pôr isso num conteúdo programático sem fazer propaganda política às crianças? Muito obrigada.
Porto. Pronto. A interpelação agora vai para o Círculo Eleitoral da Guarda e, muito rapidamente, vocês na primeira medida propõem então que seria essencial haver uma formação cívica e política de caráter obrigatório, mas não quantitativo para alunos do 12º ano. Dois inconvenientes evidentes e impeditivos, na nossa opinião, que é o excesso de carga horária e aqueles alunos que trabalhariam verdadeiramente, se não seria avaliativa, não receberiam qualquer tipo de gratificação pelo seu trabalho. Quanto ao minuto, não consideramos se efetivamente que seja eficaz.
Ok, agora uma para... Eu, pelo que percebi, podemos interpelar mais do que um círculo de uma vez, não é? Podemos? Pronto. Então a minha pergunta vai para o Círculo da Europa. Na nossa opinião, a medida 1 só faz sentido se englobada com a medida 3, são complementares, uma vez que o recenseamento... Qual é o objetivo de recensear as organizações se depois não existe qualquer divulgação? Portanto, achamos que deveriam estar juntas. Obrigado.
Aguarda a palavra para que efeito.
Nós não conseguimos perceber a interpelação do Porto na totalidade. O facto de falar muito breve...
Qual? Então, a senhora deputada do Porto, faz favor de repetir.
Não tão rápido, não é?
Não pronto, tão rápido, mas o suficientemente rápido para que caiba dentro do tempo que tem direito. Okay.
Em relação à guarda, então, o grande inconveniente que vemos na primeira medida é, efetivamente, o excesso de carga horária que isso iria provocar com a criação de uma nova disciplina para o secundário. Isto já foi aqui referido, mas acho que nunca é demais ressalvar esse mesmo facto. Por outro lado, era a questão da gratificação, ou seja, se eu, enquanto elemento e aluno que trabalho e efetivamente desenvolvo um trabalho eficaz e prolongado em relação a essa mesma área não curricular que seria criada, como é que seria para mim gratificante se efetivamente não seria avaliado? Obrigado.
Muito obrigado. Então dava a palavra a um deputado ou deputada de Santarém.
Bom dia, outra vez. Sim, a minha primeira pergunta vai para o Círculo do Porto. Em relação à quarta medida, dizem que querem promover uma vista verdadeira à participação cívica dos jovens através da televisão e internet, mas não dizem como. Queria saber como é que eles estão à espera de fazer isso. E a minha segunda pergunta vai para o Círculo da Guarda, em relação à terceira medida. Como sabemos, eles dizem aqui que querem um minuto televisivo no canal público. Como sabemos, os jovens não veem propriamente o canal público. Isso nós podemos ver pelas sondagens e pelas notícias que nos mostram. Passo a palavra à minha colega.
Gostaria ainda de interpelar o Círculo da Europa relativamente à terceira medida. Já existem várias propagandas que fazem esse trabalho. Já há divulgação de programas e iniciativas por parte do IPJ. De que forma é que esta medida traria novidades? E gostaria só de fazer um reparo relativamente à questão colocada pelo Círculo de Bragança. Não pretendemos pôr uma vertente teórica, não vamos ensinar às crianças pequenas o que é inflação. Pretendemos apelar ao seu subconsciente, vá, através de jogos didáticos, jogos para a sua idade, coisas que mais tarde eles certamente entenderiam. E os valores vêm de pequeninos. Uma criança tem a sua formação, começa desde cedo. Era só a partir através desse.
Para responder, dou a palavra a Évora, que foi interpelado pelo Círculo de Guarda.
Nós temos muito pouco tempo, mas em primeiro lugar, em relação às cotas, eu não percebi bem a questão, porque as cotas já existem. Por exemplo, posto para a eleição dos deputados, já há cotas nas vistas, tens que respeitá-las. Pronto, não percebi bem a dúvida. No segundo, porquê conselhos consigo regionais? Porque assim, o objetivo é reunir com os centros de decisão, e os centros de decisão são regionais, ou seja, tens direções regionais de saúde e educação, por isso é que é a nível regional, porque não há nenhum organismo distrital. Pronto. E no terceiro lugar, incluir as teorias políticas. Quer dizer, há vezes sempre algum propagandista na coisa, mas também tens na história, também tens duas visões nessas disciplinas, sempre duas visões. E mais vale saber no que se vota do que não saber nada sobre o que vais votar. Por isso achamos que é fundamental a introdução das três rotinas. Meu colega, também queria...
Perdão. José Benjamin, em relação ao financiamento das cotas, se vocês, o vosso círculo, não acham importante que os jovens devem ter os seus interesses defendidos nas autarquias, o nosso círculo acha, independentemente do seu custo. E em relação à criação da disciplina, se acha um professor, em relação ao influenciamento do professor, o professor, enquanto exerce a sua função, deve ser imparcial. Logo, acho que nunca vai influenciar os seus alunos.
Muito bem, já esgotaram o vosso tempo. Tem a palavra o deputado ou deputada de Guarda, que foi interpelado pelo Porto.
Então, para ser breve, às interpelações que me fizeram Porto e Santarém, aquilo que nós achamos é que excesso de carga horária no 12º ano não se verifica. Quando nós falamos em 10º e 11º ano, em que nós temos uma carga horária bastante superior àquela que nós vivemos no 12º ano, embora saibamos que vai mudar para o ano, mas este ano não se verifica, pelo que não achamos que seja válido, e nós também temos de saber, ao nível da escola, estabelecer prioridades. Se os jovens são os pilares de uma sociedade, talvez seja interessante nós passarmos a... isto passa tudo por uma mudança de atitudes, e está relacionado com aquilo que me interpelaram, acerca da gratificação. Eu, no futuro, não posso só olhar, nós achamos importante, nós, enquanto Círculo da Guarda, passar a olhar para a escola de uma ou outra maneira. Há muitos países europeus, e grande parte dos países europeus, que se afirmam em termos políticos, é na escola, porque, ao fim e ao cabo, como nós começámos por dizer no início, é na escola e na família que nós temos que nós adquirimos os valores, e se nós olharmos para a participação cívica como sendo recompensante por si só, porque nós nos sentimos úteis por estar a contribuir para a formação de um país, isso tem de ser suficiente, não podemos só ter uma visão, e aí nós discordamos plenamente com aquilo que nos foi dito pelos deputados do Porto, nós olharmos para a educação e nós olharmos para as aulas como sendo um único instrumento quantitativo, e achamos que não deve ser visto assim. Em relação ao canal público, nós achamos que o facto do Minuto ser no canal público, isso só poderá acontecer, nós não temos legitimidade para colocar uma informação acerca da participação cívica e acerca da democracia num canal que não público, mesmo para isso ter menos custos para o Estado.
Obrigado. Para responder às interpelações do Círculo de Santarém, tem a palavra o Porto, e Guarda já respondeu, e Europa. Portanto, Porto primeiro.
Pronto.
Tem 73 segundos.
Em relação à questão da medida 4 do nosso projeto de recomendação da utilização dos meios como a televisão e a internet, é um objetivo fundamental e acho que é reconhecido por todos. E obviamente que nós não temos só que propor metodologias, temos também que propor ideologias e metas a atingir. Em relação ao resto que disseram agora da gratificação, só para responder basicamente isto, se querem motivar e se querem efetivamente que as coisas tenham efeitos práticos, é necessário atingir várias vertentes. E a verdade é que a quantificação ou a nota avaliativa teria efetivamente ou dirimiria uma dessas mesmas vertentes. E pronto, é isto.
Tem a palavra uma senhora deputada da Europa.
Portanto, começando pela interpelação do Porto, disseram que a primeira medida podia ir com a terceira, é verdade, mas nós, a primeira medida era mesmo para recensear, para os jovens saber quais são os locais em que podem estar para a participação cívica. É verdade que podem ser divulgadas, mas nós estávamos a pensar mais pelas câmaras municipais e não pela internet. E o terceiro ponto era mesmo na internet, era dar explicações aos jovens sobre como participar na vida cívica e, pronto, era mesmo saber ter uma linguagem mais acessível. Não era mesmo na divulgação, era mesmo na explicação do que pode ser a vida cívica. Sobre a interpelação de Santarém. Disseram que o IP, pronto, desta, nossa terceira medida, disseram que o IPJ já faz. Mas nós que vivemos no estrangeiro, nós não temos nada sobre o IPJ, não sabemos nada, não temos informação nenhuma, e mesmo passando pelo consulado ninguém nos diz nada. E quando nos dizem é muito labirinto, nós temos de ir a algum lado, temos de ir a outro, portanto nunca sabemos muito bem. O que nós queríamos é que, mesmo que seja simples, porque estamos no estrangeiro, não falamos bem sempre português, e que, pronto, seja mesmo fácil e acessível, não sendo, não indo ao consulado, ou, pronto, vir a ver, está sempre, ver o IPJ ou qualquer coisa assim.
Muito bem, penso que estão esgotadas todas as intervenções, os tempos
queríamos...
também quase esgotados.
Desculpa. Nós queríamos responder a Santarém, ainda lá.
Bragança?
Sim, então ainda temos tempo.
Não podem responder, não têm tempo, não podem responder, têm um
não. Nós temos tempo, nós temos um minuto e 13.
Não levem-se para os campos éticos, porque isso é outra discussão. Nós definimos muito bem o tempo, e o que é ética é definir bem o tempo e cumprir também com as regras. Também podemos olhar por aí. Vamos dar a palavra a... Não tem tempo.
Desculpe, o Porto tem algum tempo disponível?
Porto não.
Olha, desculpe, mas Bragança ainda tem um minuto e 13. A senhora referiu há bocadinho.
Sim.
Então, podemos responder a Santarém?
Sim. Vamos só fazer aqui o ponto da situação. Portanto, fica Santarém, tem tempo. Porto tem 31 segundos. E a Europa não quer fazer mais uso do tempo, não é? Portanto, tem a palavra Santarém para responder.
A Bragança,
desculpe.
Pois, quanto à disciplina ou à disciplina, pronto, de data económico e financeiro, tu referiste que mais tarde as crianças se lembrarão dessa disciplina. Mais tarde é que essa disciplina deve ser implementada. Não vale a pena... Deixa-me falar que eu tenho tempo. Essa disciplina não faz sentido numa criança de 6 anos. Acho que não faz. Nem que tenha 7, nem que tenha 8, nem que tenha 9, nem que tenha 10. Tu não podes explicar a uma criança o que é inflação, não podes... Eu sei, não podes explicar a uma criança o que é economia. Não consegues. Olha, o máximo que lhe podes dizer, olha, guarda 5 cêntimos no peto para amanhã comprar um brinquedo. Percebes? Isso, acho... Mas espera, eu tenho tempo. Acho ridículo querer-vos implementar uma disciplina, uma atividade extracurricular, só para isso.
Obrigado. Então o Porto também pediu a palavra, tem 31 segundos.
Ora bem, Mariana Moutinho, já me apresentei. Nós queríamos dizer a Santarém que programas de voluntariado já existem, o que não existe é informação, e que fisicoquímica seria importante para... seria importante para combatar essas falhas. Por outro lado, gostávamos de dizer, relativamente àquela afirmação de que não há excesso de carga horária, não é a minha opinião e de certeza que não é a de muitos alunos, principalmente dos cursos de ciências, e por outro lado... Se querem realmente viabilizar esta nova disciplina, acho que era necessário atribuir-lhe um caráter quantitativo, uma vez que já que existem jovens, como nós que aqui estamos, que fazem isto por gratificação pessoal, existem outros que não o fazem, seria necessário motivá-los de alguma forma. Obrigada.
Só acrescentar uma última coisa, se querem viabilizar assim tanto esta nova área não curricular, a verdade é que se tem que despender tanto tempo como se despenderá para as restantes áreas, e a verdade é que nós já nos queixamos do tempo que não temos, e acrescentar uma nova área não curricular exatamente irá tirar-nos o tempo e o pouco que já não temos.
Está encerrada então esta fase. Santarém? Tem, sim, senhora. 2 minutos.
Infelizmente a nota conta bastante, e acho que se há alguém aqui que precisa de ir para um curso, ou que quer ir para um curso, em que necessita de uma nota bastante alta, então sim, e qualquer minuto para estudar é precioso. Eu sei o que estou a dizer, infelizmente, preciso de uma nota bastante alta para entrar. E se vai entrar para o ano, então, mais carga horária no 12º ano, será que faz sentido ainda criar mais uma disciplina? Na Europa, que estavam a referir, as aulas acabam muito mais cedo, a carga horária é muito menor e as aulas são de 50 minutos. Sim, agora respondendo, já não sei bem a que círculo eleitoral é que foi, existem bancos locais de voluntariado que têm muito mau funcionamento, infelizmente, eu sei do que estou a falar. Portanto, criar, não era um banco local de voluntariado, não era nada disso, era assim, dentro da escola, arranjar uma maneira dos próprios alunos
se terem envolvimento, não terem que ir à Câmara para tratar desses assuntos, poderem tratá-los dentro da escola, mais, com muito mais comodidade. Dizendo só a Europa, que o IPJ tem um site na internet, portanto, a partir de qualquer ponto do mundo podem aceder.
Eu queria só fazer um reparo, porque acho que houve uma confusão entre Évora e acho que é Bragança, porque estão a confundir cotas na Assembleia, guardas, desculpe, cotas na Assembleia com cotas de pagar. Cotas.
Europa? Então, a Europa, que ainda tem tempo, pode responder. Guarda, vou pedir a palavra para que efeito?
A guarda está a pedir a palavra para o efeito. Não, a nível ético, eu pedia, por favor, que não colocassem mais questões, visto que nós não conseguimos, não podemos responder. Eu, sinceramente, não estou a aguentar aqui. Era só um comentário. Obrigada.
Bom, nós notamos que, de facto, a guarda foi bombardeada com uma série de questões, ou pelo menos de algumas observações, mais críticas ou menos críticas, mas têm de saber aprender a viver com elas, não é? Vieram com propostas ou medidas mais polémicas, é evidente que também têm reações mais enérgicas e devem de olhar também para o lado positivo dessa vertente. Mas esgotaram o vosso tempo e não é possível, de facto, fazer uma distribuição diferente do tempo. Então, dava a palavra à Europa, que ainda tem tempo.
Eu só queria só fazer um...
silêncio à sala, porque ainda está aqui uma senhora deputada da Europa a fazer a sua intervenção.
Era só um comentário sobre o que disse Santarém. As cargas horárias na Europa nem sempre são bem repartidas comparado aqui, porque nós conhecemos pessoas daqui e, falando que nós estamos no estrangeiro e na Suíça, nem sempre são tão bem repartidas como as de Portugal.
Bom, então, vamos passar à fase da votação. Chamo a atenção que, uma vez votado o projeto mais votado será o que passará à fase seguinte, que é a discussão na especialidade. Nesta fase é possível apresentar duas propostas de eliminação de duas medidas, portanto existem projetos que têm 3 a 5 medidas, poderão propor a eliminação de duas medidas no máximo do projeto aprovado agora nesta primeira fase, e depois passamos à fase das propostas de alteração ou de aditamento às medidas do projeto aprovado, ou às medidas também aprovadas, mas isso ficará para a segunda parte dos nossos trabalhos. Nesta vamos passar à votação. A votação face-á de braço no ar. E vamos votar todos os projetos aqui discutidos e apresentados, e começo pela mesma ordem que dei no início. Estamos pelo projeto do Círculo do Porto, depois Círculo de Évora, projeto do Círculo de Bragança, projeto do Círculo de Guarda, projeto do Círculo de Santarém e da Europa. Por fim. Está corrigido. Nós vamos votar, vamos utilizar só a metodologia do voto a favor, não haverá lugar à abstenção nem ao voto contra, porque na segunda parte dos nossos trabalhos até algumas das medidas de outros projetos podem ser repescadas e integradas no projeto aprovado. Por isso vamos colocar apenas estes projetos à votação, mas a favor, todos eles a favor. E ganhará, obviamente, aquele que tiver maior número de votos a favor. Então começamos pelo projeto do Círculo do Porto, com as suas 4 medidas. Quem vota a favor, faz favor de levantar o braço. Pode votar no seu e em qualquer outro. Não haveria empates, ou, não ser, ou então as delegações mais pequenas estariam condenadas, não é? Todos os deputados podem votar em todos os projetos. Esperemos é que, se todos os deputados votarem em todos os projetos a favor, se haverá um empate em todas, e aí vamos ter de arranjar. Do ponto de vista, teoricamente, todos os deputados podem, em consciência e em função da discussão que nós tivemos aqui, vão votar naquele que entenderem que é o melhor, como é óbvio. Então, Círculo do Porto, projeto com as suas 4 medidas, está a votação. Quem vota a favor, faz favor de levantar o braço. Levantem bem o braço, que é para podermos fazer a contagem. Tem 19. Podem baixar o braço. Projeto apresentado pelo Círculo de Évora, com as suas 5 medidas, está a votação. Quem vota a favor, faz favor de levantar o braço. 10 votos a favor. O Círculo Eleitoral de Bragança, que apresenta o seu projeto com as suas 4 medidas, está à votação. Quem vota a favor, levanta o braço. 10 votos a favor. Passemos ao projeto apresentado pelo Círculo da Guarda, com as suas 5 medidas. Quem vota a favor? 9 votos. O Círculo de Santarém, com o seu projeto e as suas 3 medidas, está a votação. Quem vota a favor? 10 votos. E o Círculo da Europa, com as suas 3 medidas, está a votação. Quem vota a favor? Bom, a Europa teve 7 votos, Santarém 10, como já foi dito, Guarda 19, Bragança 10, Évora 10 e Porto 19. Portanto, há um empate no projeto mais votado. Por isso, vamos passar ao desempate, e ele faz-se com a votação dos porta-vozes. Desculpa, nós temos de fazer nova votação e então, se persistir o empate, então é que passamos aos porta-vozes. Entre os dois projetos, vamos votar os projetos mais votados. Vamos voltar a votar o projeto do Porto e o projeto de Guarda. Projeto do Porto, está a votação. Quem vota a favor? 8 votos a favor. E passemos então à votação do projeto de Guarda. Quem vota a favor, levanta o braço. 14 votos. Portanto, está aprovado o projeto apresentado pelo Círculo do Porto, que será discutido na especialidade na segunda fase. Vamos continuar. Vamos então passar de imediato, porque já vamos com algum atraso, perdemos 10 minutos logo no início, e o nosso objetivo é recuperar esse atraso. Vamos passar para a fase da especialidade, e como foi dito ainda há pouco, nós temos de agora discutir este projeto apresentado pelo Porto, estas medidas, e vamos passar às propostas de eliminação de 2 medidas no máximo. Nesta fase, cada círculo tem a habilidade de apresentar as suas propostas de eliminação. Uma vez eliminadas, poderão passamos a eliminadas ou não, porque podem não ser eliminadas, podemos manter essas 4. Passamos à proposta de aditamento ou de alteração das medidas. Quero chamar a atenção que o projeto final não pode conter mais do que 5 medidas. O que quer dizer que este projeto do Porto tem 4 medidas, a não ser a manterem-se, ainda há a possibilidade de acrescentar uma ou outra. Se forem eliminadas 2 medidas, ainda têm a oportunidade de acrescentar mais 3 medidas, no máximo, de outros projetos que foram aqui discutidos. Estão abertas, então, as inscrições para a apresentação de propostas de eliminação das medidas apresentadas pelo Círculo Eleitoral do Porto. Chama a atenção que cada círculo só pode fazer uma proposta de eliminação de uma medida, se aderem, como é óbvio. Bom, vamos então. Eu penso que já tiveram alguns minutinhos para refletirem. Vamos passar então às propostas de eliminação. Vou seguir a ordem destas medidas. Algum círculo propõe a eliminação da primeira medida?
primeira medida, nós estamos agora concentrados apenas na proposta aprovada, que é o projeto do Círculo do Porto. Primeira medida, tem alguma proposta de iluminação? Algum círculo propõe a iluminação? As deputadas da Guarda ainda andam a discutir, não é em relação à primeira medida? Não. Então, não há nenhuma proposta de iluminação à primeira medida apresentada. Claro que ainda existirá a segunda fase de aditamento ou então alteração desta mesma medida, não do conteúdo, mas de forma, portanto, poderá haver propostas de alteração. Em relação à segunda medida apresentada pelo Círculo do Porto e do projeto aprovado, há algum círculo que propõe a sua eliminação? Mais algum? A Guarda propõe a eliminação da segunda medida apresentada pelo Porto. Tem 2 minutos para apresentar as razões que a levam a sugerir a eliminação. E o Porto depois terá a oportunidade de se defender também com 2 minutos.
Eu queria desde já esclarecer esta medida no sentido. Nós concordamos sim com a dinamização do ensino da formação cívica, através da primeira medida também implementada tanto neste projeto de recomendação. O que achamos é que na segunda medida há um pouco a repetição da primeira, porque vocês falam que a dinamização do ensino da formação cívica na segunda medida e na primeira falam da criação de uma plataforma que iria dinamizar os conteúdos relacionados à formação cívica. Eu concordo sim com a medida 2, mas como já citei e repito, O que eu não concordo é a repetição da segunda 2, visto que já está implementada na medida 1. Obrigada.
O Porto tem a palavra para se defender.
Boa tarde. Bem, nós na criação da Plataforma Nacional, nós não propomos a divulgação novamente dos conteúdos e dos objetivos da disciplina de formação cívica, promovemos antes a divulgação dos contactos, necessidades e todos os dados de organizações não governamentais de caráter cívico. Portanto, acho que não compreenderam muito bem, ou eu é que não compreendi muito bem. E, por outro lado, a nossa segunda medida, não consideramos que seja uma repetição, mas sim complementar, porque, como o meu colega disse há bocado, é necessário uniformizar a disciplina para que... Para as outras disciplinas todas, para a História e Matemática por aí fora, existe um programa que é efetivamente aplicado e permite o desenvolvimento dos conteúdos dessa disciplina de forma organizada e coerente. E é isso que nós pretendemos para a formação cívica, para que esta não possa ser aplicada de forma arbitrária e, portanto, não se desperdice o tempo que é dedicado a essa disciplina e realmente se forme os jovens civicamente. E, por outro lado, de modo estas duas medidas, é verdade que se complementam, não acho que sejam excessivas, porque é um modo que nós encontramos de relacionar a teoria com a prática. Obrigado.
Presumo que mais nenhum círculo quer interpelar o Porto ou falar, portanto, sobre esta proposta de eliminação da segunda medida. Vamos passar à terceira medida e à quarta, portanto, no fim, faremos a votação da sua eliminação ou não. Está bem? Relativamente à terceira medida, algum círculo propõe a sua eliminação? Évora, tem a palavra. 2 minutos.
Nós consideramos o voluntariado importante. Nós só propomos a eliminação desta medida porque nós achamos que não é necessário fazer um projeto de recomendação para isto acontecer. Isto pode ser feito perfeitamente. Na nossa escola, por exemplo, já existe um centro de voluntariado onde isto acontece. Por isso não é preciso fazer uma recomendação. Acho que há outras medidas de outros círculos com mais importância que esta, que podiam ser as recomendações.
Algum círculo propõe a eliminação da terceira medida? Não? Dou a palavra ao Porto para se defender.
Pronto, em relação à terceira medida da Associação de Voluntariado, é como a Mariana já disse em relação à primeira e segunda, também a terceira aparece como uma vertente complementar. Nós concordamos absolutamente que o voluntariado é uma vertente extraordinariamente importante, mas a verdade é que não funciona em todas as escolas. A tua funciona, por exemplo, eu não tenho na minha, ou não conheço nenhum dos meus colegas do Porto que a tenha. E a verdade é que acho que saindo desta regulamentação de um órgão central, como será o Governo ou a própria Assembleia da República, estará a permitir então mais uma vez a uniformização do acesso a estas bancas de voluntariado essenciais em todas as escolas e em todos os distritos do país. Obrigado.
Temos a quarta medida. Algum círculo propõe a eliminação da quarta medida do projeto apresentado pelo Porto? 2, tem Europa e Santarém, dou a palavra e também Bragança. Então começo pela ordem das inscrições. Santarém tem a palavra, tem 2 minutos para apresentar as razões que o levam a sugerir a eliminação da quarta medida.
Antes de mais, boa tarde a todos. O nosso ciclo considera esta medida um pouco clara e, para além disso, consideramos que é em si um objetivo e não uma medida, ou seja, que os deputados do Círculo do Porto deveriam ter especificado concretamente de que maneira pretendem realizar esta utilização de meios como a televisão, a internet e outros para encaminhar e promover sinergias com vista à verdadeira participação cívica dos jovens. Para além disso, pensamos que esta é uma vertente de minimização da participação cívica dos jovens que já foi discutida noutras ideias, penso agora, por exemplo, na medida da guarda, e que também pode ser incluída noutras medidas do mesmo projeto, que, como dizem, são todas complementares, pelo que pensamos que não há necessidade de estar a criar mais uma medida com esta ideia e este objetivo. Muito obrigado.
A palavra ao Círculo da Europa, que também propõe a eliminação desta medida.
Nós pensamos exatamente a mesma coisa que o Círculo de Santarém, porque esta medida é mesmo, não é concreta, é só utilizar meios de comunicação para divulgar mais, e coisa que outros projetos também apresentaram.
O Círculo de Bragança tem a palavra para apresentar as razões que levam a propor a eliminação desta medida.
Eu subscrevo o que Santarém e Europa disseram, acrescentando que isto não é, nós não consideramos isto uma medida. Não, em relação às outras, não faz qualquer sentido. Obrigada.
Porto tem a palavra para apresentar a sua defesa.
Antes de mais, muito boa tarde. Sou o Pedro Batoelo. Eu só queria fazer aqui uma pequena caracterização. Hoje em dia assistimos a um fenómeno até muito falado de infoexclusão, mas hoje em dia é uma infoexclusão muito especial, porque há uma informação a granel e há que haver um filtro dessa informação, porque nem tudo o que vemos nem na internet nem na televisão é necessário para nós sabermos. Por isso é que nós propomos esta medida, para incentivar e em grande parte a televisão pública, até no sentido daquela medida da guarda, promover aquele minuto de informação aos jovens. Isso era um bom exemplo para tornar esta medida mais executiva. Obrigado.
Bom, vamos passar à votação das propostas de eliminação. A primeira medida, não houve qualquer proposta de eliminação, está aprovada, como é óbvio. Vamos pôr à votação a proposta de eliminação da segunda medida. Haverá os votos a favor, as abstenções e os votos contra. Se tiver maior número de votos a favor do que contra, é evidente que será eliminada, se não, manter-se-á. Faz favor. No máximo, só podem ser eliminadas 2 medidas.
Há três propostas de eliminação, não é? Portanto, é o ponto 2, o 3 e o 4. A que vai receber, as duas propostas destas três que receber a maior votação são as que são eliminadas. Por isso, como o Presidente disse, agora vota-se a favor, contra ou abstenção.
Ter aqui um problema de que as propostas serão eliminadas automaticamente com o maior número de votos a favor da eliminação. Ou seja, se a primeira e a terceira forem de imediato eliminadas, já são 2 eliminadas e a terceira, a quarta, manter-se-á. Ou então, passaríamos a adotar outro voto com o maior número de votos, que é como... Está bem. Então, votemos sem problema nenhum. Se houver a eliminação das três... Serão as 2 eliminadas a que tiver o maior número de votos a favor.
Então, eu gostaria de perguntar, continuam a ser contabilizados votos a favor, votos
sim,
contra?
Sim.
Então, e se todas as medidas tiverem mais votos contra a eliminação?
Se tiver maior número de votos, as 2 que tiverem o maior número de votos a favor da eliminação, são as que são eliminadas.
Então, posso? Desculpe. Em relação a esse facto, ou seja, temos a garantia que 2 vão ser eliminadas.
Exato. De garantia, não. Poderão.
Ou seja, mas então se uma medida tivesse um maior número de votos contra a eliminação do que a favor, não é eliminada.
Não é
okay.
Eliminado, como é.
E as abstenções entram nesse número ou não?
A abstenção...
São excluídas. Ok, obrigado.
O número total de deputados é de 32, portanto são... Terão de existir 32 votos no fim, entre as a favor, abstenções e contra. Vamos passar à proposta de eliminação da segunda medida, apresentada pela Guarda. Quem vota a favor da eliminação desta medida, faça o favor de levantar o braço. Quem se abstém? Quem vota contra a eliminação, levanta o braço, faz favor. Os deputados só podem votar uma vez. Ou a favor ou contra a abstenção. Cuidado. Há aqui um número que não estava a ter certo.
Bom,
então, a proposta não é eliminada com... aliás, a medida não é eliminada, ou seja, a proposta apresentada por Guarda foi rejeitada com 20 votos contra, 10 a favor e 2 abstenções. A proposta apresentada por Évora de eliminação da terceira medida, vamos colocá-la à votação. Quem vota a favor da eliminação da terceira medida apresentada pelo Porto, faz favor de levantar o braço. Quem se abstém? Quem vota contra? O número não bate certo. Vamos ter de repetir a votação. Eu agradecer que levantassem bem o braço, porque há deputados que não estão a levantar bem o braço. Têm de ser mais enérgicos a levantar o braço. Então, vamos pôr à votação... De novo, a proposta apresentada por Guarda de eliminação de eliminação da terceira medida. Quem vota a favor da eliminação? Levanta o braço. Quem se abstém? Podem baixar. Obrigado. Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com 18 votos contra, 6 a favor e 8 abstenções. O que quer dizer? 8 abstenções. E 6 a favor. Mantém-se a medida. Vamos pôr agora à votação a quarta, portanto, a proposta apresentada por Santarém, Europa e Bragança de eliminação da quarta medida do Porto. Quem vota a favor da eliminação da quarta medida, levanta o braço, faz favor. Quem se abstém? Podem baixar. Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi aprovada com 22 votos a favor, 4 abstenções e 6 contra. Quer dizer que esta proposta, esta medida 4, será eliminada. Então, agora mantêm-se as medidas 1, 2 e 3. Passaremos às propostas. As propostas de alteração e de aditamento. Ou seja, como existem apenas 3 medidas, poderão ser aditadas a este projeto mais 2 medidas, até por fazerem as 5 medidas no máximo, e qualquer círculo terá a oportunidade de sugerir ou apresentar uma medida que será depois votada para integrar este projeto. Portanto, há lugar ainda a mais 2 medidas, portanto, os senhores deputados terão essa oportunidade.
Custei um intervalo, não é?
Bom, as medidas de alteração e de aditamento serão feitas por escrito. Temos aqui os serviços que vão distribuir os boletins para fazerem por escrito. Deverão fazer chegar à mesa essas propostas de aditamento de uma medida que entenderem, de uma ou de duas medidas, ou em alternativa, o aditamento de uma medida ou alteração a uma destas medidas. Bom, isto é um pedaço complexo, vamos lá ver se nos entendemos. Cada círculo poderá apresentar 2 medidas alternativas, ou então 2 alterações às medidas, ou então, de uma forma intervalada, uma medida e uma alteração. Certo? Fiz-me entender? Têm 15 minutos para formularem as vossas propostas nesses boletins que estão a ser distribuídos e apresentar à mesa.
Eu posso só colocar uma pergunta?
Por favor.
Estas propostas são feitas por círculo, não podem ser subscritas conjuntamente?
Então, segundo a indicação, é que, por indicação da mesa, os círculos poderão se juntar em mais do que um círculo e fazerem propostas conjuntas. Agora, essas propostas não podem exceder o número de duas propostas, ou de aditamento, ou de alteração, ou aditamento e alteração.
Não pode exceder o limite de duas propostas, não. Como assim, por círculo? Ou por conjunto?
Por
círculo, mas se os dois
círculos... Cada círculo só... Exato, se dois círculos se juntarem, serão quatro.
Só poderá entrar em duas propostas.
Duas
caso.
Propostas.
Sim.
De aditamento.
No caso de juntarem vários círculos...
Os senhores, por pôr ordem aqui na mesa, ou no plenário, senhora deputada da Guarda, faz favor de... deixar de falar, porque nós precisamos, ainda estamos aqui a conduzir os trabalhos, e há aqui dúvidas. E não devem existir dúvidas, senão depois os trabalhos não correm bem. Diga, Sr. Deputado.
No caso de se juntarem vários ciclos, em várias propostas, cada ciclo só poderá subscrever uma. Por exemplo, só podemos participar em duas propostas conjuntas, certo?
Dos círculos?
Não, cada círculo, no caso de se juntarem vários, só poderá participar em duas.
Sim, sim.
Obrigado.
Não, duas de cada.
Se forem três,
círculos,
podem utilizar
as três. Exatamente, se juntam dois.
Sim. Eu chamei até que estava aqui, podem ser escritas propostas.
Mas agora, se eles fazem todos a se levantar, está uma balbúrdia, mas já são.
Eu vou agora também. Mais água. Um calor que
nós vamos
será que o ar-condicionado está ligado para o calor?
Pois eu acho que
há
um problema.
Senhoras e senhores deputadas, vamos começar a reorganizar aqui a nossa mesa. O tempo esgotou-se. Agradecia que nos fizessem chegar as propostas de aditamento ou de alteração.
Vamos agora fazer a recolha das propostas na moral e ver então o que é que se refere ao ponto.
Então agradecia que nos entregassem as propostas.
Aditamento.
Qual é a.
Aditamento.
É a medida 3, está aqui. Acho que fica mais simples até.
Ok. Era melhor pôr aí o texto, senão a gente fica tudo bastante esperto.
Mais uma. Não, a gente pode ir dar a proposta. Obrigado. Agradecia que nos fizessem chegar as propostas de aditamento ou de alteração. O tempo esgotou-se. Bom, pelos vistos há muito poucas medidas, só temos aqui uma que deu entrada na mesa, não há mais nenhuma, vamos só...
Pronto, aqui depois é preciso perguntar qual é que os círculos é que respondem. Qual é que é o deputado para se apresentar?
Mas porquê? São duas?
Não, são dois círculos pertinentes. Não é? São terreno mais corpo. Agora estamos
a organizar as
coisas.
Mas esta, bom, depois é esta a proposta, não interessa?
É, a relação é esta, portanto. Ela resulta do, no fundo
do Porto com Santarém, é. Juntam a medida 3 do Porto com a medida 3 de Santarém, não é?
Bom, vamos então prosseguir então os trabalhos. Agradecer a silêncio, senão não é possível continuarmos neste ambiente um trabalho saudável e é importante ter alguma reflexão, alguma atenção para podermos refletir sobre estas propostas de aditamento. Começaríamos por... aqui um círculo que não se identificou e o que pretende é aditar a medida 2 de Bragança. Qual é o círculo?
A Bragança.
Não. Bom, vamos às propostas. Está.
Não sei se o ar funcionou.
Vamos então estar com as propostas de alteração. E apenas uma proposta de alteração à medida 3 e que pretende
alterar a medida 3, mantendo o conteúdo desta redação que aqui está, mas acrescido, está a fazer feedback, não sei porquê, mas acrescida da medida 3 de Santarém. E a redação, pelo menos está aqui proposta, provavelmente deve coincidir com a medida 3, é a seguinte. Isto é apresentado por Santarém e pelo Porto. Mas terão 2 minutos cada circo para apresentarem esta medida, mas para que todos saibam, a redação é a seguinte. A criação e divulgação de um polo de voluntariado nas escolas, que congrega o trabalho de várias associações de voluntariado locais, envolvendo assim todos os autores da comunidade educativa, alunos, professores, pais e pessoal não docente, que podem inscrever-se em trabalhos voluntários e dinamizar diversas iniciativas. Este polo deverá funcionar em articulação com autarquias, empresas e instituições. Esta é a proposta apresentada por Santarém e pelo Porto. Tem 2 minutos para fazer a apresentação ou tomar a defesa desta proposta. Então, dou a palavra a Santarém.
Nós, conjuntamente com o Círculo do Porto, propusemos a alteração da medida 3, porque estava escrita a criação de uma associação de voluntariado, o que para nós não fazia muito sentido, porque associações de voluntariado existem várias, muitas vezes o acesso é que não é tão fácil, elas estão pouco divulgadas, e para nós o mais importante é congregar os esforços de todas as associações, criando polos nas escolas, para que os alunos e todos os atores da comunidade educativa, tanto pais como pessoal não docente, professores, todos eles possam intervir no sentido de poderem fazer voluntariado e dinamizar várias iniciativas. Portanto, em vez de se falar de uma associação de voluntariado, é um polo que congrega então o trabalho de várias associações e de várias entidades locais para tornar este processo mais agilizado. E não falamos apenas em alunos, porque quando se fala em comunidade educativa temos que ter em conta então não só os alunos, mas o trabalho de todos os atores que eu já enunciei.
Porto.
Nós subscrevemos o que disse Santarém, não é? É Santarém, não é? Pronto. Temos apenas que dizer que nós realmente concordamos com isto, porque a base da medida mantém-se a mesma, apenas conseguimos ampliar o público-alvo e consideramos que isso realmente é importante, até pela própria dinamização de que aqui tanto se falou. Obrigada.
Só existe uma proposta de alteração à medida 3, vamos pôr à votação, existem depois 5 propostas de aditamento, mas vamos pôr à votação esta proposta de alteração apresentada, penso que todos estão preparados para exercer o seu sentido de voto. Quem vota a favor desta proposta de alteração à medida 3 apresentada pelo Porto? Quem se abstém? Podem baixar o braço. Quem se abstém? Quem vota contra? Então, esta proposta de alteração foi aprovada com 22 votos a favor e 8 abstenções. Bom, vamos então repetir. Faltam 2 votos. São 30. Vamos repetir a votação, desculpem lá. Quem vota a favor, levanta o braço, faz favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Há votos contra. Então, a proposta de alteração foi aprovada com 22 votos a favor, 10 abstenções. Vamos passar às propostas de aditamento. Começamos pela proposta apresentada pelo Círculo de Santarém, que propõe o aditamento da medida 1 do próprio Círculo de Santarém. Bom, a medida 1, todos tendes a redação. Penso que dispensa a leitura. Faz favor.
Ora, a nossa medida 1 propõe a atribuição por parte do Estado de incentivos não só fiscais, mas também com o objetivo de beneficiar empresas que não só apostem em mão de obra profissionalizada, como em formar mão de obra efetiva. Assim como propomos reduções nos impostos para empresas que respeitem todas as leis ambientais. Ou seja, relativamente às leis ambientais, tudo bem, quando as empresas são construídas, é necessário que tenham os requisitos definidos pelo Estado. E tudo bem, elas compreendem, mas no passar do tempo, muitas empresas desleixam-se, umas relativamente fogem, é caro, outras mesmo por desleixo, e nós, com isto, queríamos propor um controle disto mesmo. Podíamos ainda aproveitar os jovens que são formados na área do ambiente que fiscalizassem estas mesmas empresas. Relativamente às empresas apostarem em mão de obra profissionalizada ou formar mão de obra efetiva, todos sabemos que quando saímos da faculdade e a taxa de desemprego hoje está extremamente elevada e para uma empresa sai muito mais barato apostar em mão de obra não licenciada do que em mão de obra licenciada. E com isto era uma medida que vem com a intenção de prever isso mesmo, de aguardar isso mesmo.
Vamos, existe uma outra proposta de aditamento. Votamos tudo no fim. É apresentada pelo Círculo de Bragança e propõe-se aditar a segunda medida de Bragança. Bragança tem 2 minutos. A redação está é exatamente a mesma. Não é?
Não, mudamos algumas coisas.
Bom, tem aqui algumas, então é uma outra, está alterada, e a redação é a seguinte: a criação de uma estratégia de marketing através de utilização dos média, a nível local e nacional, para a inclusão de grelhas de programas, de espaços dirigidos aos jovens, em rádios que respondam às dúvidas dos jovens, assim como em revistas, jornais, panfletos e fóruns de problemáticas com intervenção cívica. Esta é uma proposta... Não, não pode ser.
Não, não alteraram.
Não alteraram uma coisa.
Bom, Bragança tem 2 minutos para fazer a apresentação da medida.
Então nós resolvemos mudar a medida, porque nós achávamos que podíamos ser um bocadinho mais gananciosos e espalhar mais este marketing mais ao nível nacional, não ficar somente pelo local, podendo dar a conhecer a outras entidades aquilo, a responder estas dúvidas que eles também possam ter, não só a nível local, mas também a nível nacional.
Ah, muito obrigado. Então, passemos à segunda proposta de aditamento, à terceira. O Círculo de Braga apresenta, desculpe, de Guarda, a quarta medida do Círculo de Guarda. Portanto, que é exatamente a mesma redação, que está aí. Tem 2 minutos para fazer a apresentação.
Olá, boas. E a nossa medida, a quarta medida, é a institucionalização de um estágio vocacional académico que se concretiza ao nível 12º ano de escolaridade em regime opcional, preferencialmente dirigido a alunos que pretendam prosseguir estudos superiores. Nós achamos que esta medida é uma medida muito boa porque tem um regime totalmente opcional e é apenas o 12º ano, e como ela mesma diz, é para quem pretende prosseguir estudos superiores e não tem, porque supostamente quem vai para a faculdade não tem um estágio, os cursos que hoje em dia dão entrada para a faculdade não têm um estágio, e nós achamos que era uma boa medida e que devia ser implementada. Obrigado.
Há uma quarta proposta de aditamento e é apresentada pelo Círculo de Coimbra e pretende aditar a terceira medida da Guarda.
Antes de mais, boa tarde a todos. Sou Gustavo Monteiro. Nós consideramos importante a implementação de um minuto de caráter informativo na televisão pública, de forma a colmatar o crescente desinteresse dos jovens na participação cívica e, com isso, estimular e cativar os jovens para a mesma. Obrigado.
A quinta medida de aditamento é apresentado pela Guarda, Évora e pelo Círculo da Europa. Portanto, são três círculos a apresentarem esta medida de aditamento e pretende aditar a quinta medida de guarda e a segunda numa só. A segunda de Évora. Portanto, será a quinta de guarda
e a segunda
de Évora. Uma só.
Não.
É a fusão das duas. Portanto, será uma medida que representa a fusão da quinta medida de guarda e a segunda medida de Évora. Portanto, a redação das duas, a fazer fé naquilo que foi escrito, da fusão, mas podem sempre confrontar com as medidas que estão aí escritas. Propõem aos órgãos do poder político com competências legislativas que criem legislação no sentido de tornar obrigatório que os jovens, através dos seus representantes, tomem poder de intervenção e decisão, nomeadamente com a criação de conselhos consultivos regionais, com a participação de jovens representantes das escolas junto das direções. Está aqui. Das direções da Direção Regional de Educação, das Direções Regionais de Educação, com o reforço da participação do Conselho Nacional de Educação. Têm a palavra estes círculos proponentes. Começo pela Guarda. Faz favor.
Obrigada. Então é assim, nós queremos que exista a participação dos jovens nas demais decisões acerca da sua vida e da sua educação, obviamente. Mas, como citaram os nossos colegas de Évora, é realmente nas direções regionais que acontecem as principais decisões relativamente, repito, à educação e à vida dos jovens. E, portanto, decidimos aditar a nossa medida, que propõe exatamente isso, com a segunda medida de Évora, que fala dos conselhos consultivos regionais, de forma a que não só os deputados regionais possam decidir acerca de nós e da nossa educação, mas que todos nós, os jovens incluídos com uma grande taxa, ou uma quase maioritária taxa, digo eu, poderiam também participar nesta decisão do que é afinal da nossa vida. Obrigada.
Évora.
Mais ou menos o mesmo que o colega da Guarda disse. É assim, na proposta dela estava prevista a criação de um conselho que já existe, que é os Conselhos Municipais de Juventude. Portanto, o que nós queremos é que nos Conselhos Municipais de Juventude, neste momento, discute-se os interesses dos jovens como um todo, ou seja, juntam associações de jovens ligadas à educação, como associações de estudantes, de caridade, como associações de apoio a jovens carenciados, entre outras, e aquilo que nós queremos é particularizar mais, ou seja, grandes interesses dos jovens é a educação. E então o que nós queremos é que os jovens, por exemplo, no caso dos senhores estudantes, podem ser representadas nas direções regionais, porque nós, quando estamos nos Conselhos Municipais de Juventude, falamos à Câmara. E a Câmara não resolve os problemas das escolas, quem resolve é as direções regionais de educação. Então aqui é de forma a que os jovens cheguem aos poderes ao centro de decisão que é as direções regionais de educação. Achamos que é uma proposta importante para a participação cívica dos jovens, em conjunto com a Guarda.
Europa.
Nós não temos muito mais coisas a acrescentar, pensamos a mesma coisa com o Círculo da Guarda e da Évora.
Afinal, parece que o ar-condicionado não estava mesmo ligado, estávamos aqui. não estava mesmo ligado agora. Bom, apresentadas as cinco medidas de aditamento, vamos pôr à votação, sendo certo que apenas duas podem ser aprovadas, porque o conjunto das medidas apresentadas por este projeto não pode exceder a cinco. Já existem três medidas aprovadas pelo Círculo Eleitoral do Porto, foi a primeira, a segunda sem alteração, a terceira sofreu alteração, também já está aprovada, portanto resta-nos aprovar mais duas medidas até para fazer as cinco, o que quer dizer que nestas cinco medidas, três terão de ser rejeitadas. Vamos pôr à votação. Comecemos pela primeira, a medida apresentada pelo Círculo de Santarém, que propõe o aditamento da primeira medida de Santarém. Quem vota A favor? Levanta o braço. Podem baixar o braço. Abstenções? Votos contra?
Contra.
Então, podem baixar o braço. Vamos passar à proposta de aditamento. Bom, é o resultado da votação. 7 votos a favor. Uma abstenção e 22 votos contra. Portanto, a proposta foi rejeitada. Passemos à proposta de aditamento apresentada pelo Círculo de Bragança, que pretende aditar a segunda medida de Bragança, com as alterações que nós tivemos a oportunidade de discutir ainda há pouco. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar o braço. Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta teve 13 votos a favor, 6 abstenções e 13 votos contra. Portanto, há um empate. Vamos deixar para o fim, se for mais votada, como ainda existem 3, vamos voltar à votação, se este empate persistir. Vamos passar à seguinte proposta de aditamento apresentada pela Guarda, que propõe aditar a quarta medida do Círculo da Guarda. Guarda. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? As abstenções. Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com 14 votos a favor, 2 abstenções e 16 votos contra. Vamos passar à proposta de aditamento apresentada pelo Círculo de Coimbra, que propõe aditar a medida 3 do Círculo da Guarda. Quem vota a favor, levanta o braço. Podem baixar. Abstenções? Quem vota contra?
Pode ser. Pode ser.
Não move já lá.
8-22. Então a proposta foi aprovada com 19 votos a favor, 4 abstenções e 9 contra. Bom, vamos passar à última proposta, apresentada pelo Círculo de Guarda, Évora e o Círculo da Europa, que propõe aditar a medida 5 fundida com a segunda, da 5 de Guarda com a segunda medida de Évora. Quem vota a favor, podem baixar. Abstenções? Votos contra? 32. Bom, a proposta foi aprovada com 16 votos a favor, 3 abstenções e 13 votos contra. A proposta que estava pendente, com o empate de 13 votos a favor e 13 votos contra, está prejudicada porque já aprovamos 3 medidas e era o limite máximo que nós tínhamos para... Bom, peço... Então, quantas são?
Nós temos 3 medidas.
Mas tem que ser as que têm mais votos a favor.
Bom, temos aqui um problema com o empate, que já devia ter sido resolvido então ainda há pouco. Com o empate que houve na proposta apresentada pelo Círculo de Bragança, que pretende aditar a segunda medida de Bragança, e vamos desempatar esta medida, até porque foram 3 medidas aprovadas e só podem ser aditadas mais 2 para fazerem as 5 medidas no máximo.
Agora só foram 2 aprovadas.
3.
Aqui 3. 2 aditamento e uma de outra. Agora só temos 2 aprovadas. Só temos 2 aprovadas.
Este é aditamento.
É, pode estar com estas 2 aprovadas. Só há 2 aprovadas.
Não, este é de aditamento.
Sim, aprovadas de aditamento.
Bom, não há, só há 2 aprovadas, vamos desempatar esta. A ver se esta vai criar conflito com estas 2 que foram aprovadas. Que pode. Então, vamos pôr à votação de novo a esta medida apresentada pelo Círculo de Bragança. Quem vota a favor, levanta o braço. Pode baixar. Quem se abstém? Quem vota contra?
rejeita.
A proposta foi rejeitada com 11 votos a favor, 3 abstenções e 18 votos contra. Então, fazendo aqui uma pequena síntese desta segunda fase dos trabalhos, o projeto de recomendação aprovado é o projeto do Círculo do Porto, com as suas medidas 1 e 2 inalteradas, com a terceira alterada nos termos em que nós já tivemos a oportunidade de discutir, e duas propostas, duas medidas editadas, que é a proposta apresentada por Santarém e pelo Porto, e a proposta apresentada pela Guarda, Évora e Europa. Certo? Então, será este o projeto final que sairá desta primeira comissão, hoje reunida e discutido em plenário amanhã.
Amanhã.
Conjuntamente com as outras, não é? Então, fica a medida. Senhores deputados, temos já uma recuperação substancial do tempo, de 6 ou 7 minutos. Penso que vamos conseguir acabar dentro do tempo limite. Também agora o ponto seguinte é um ponto relativamente fácil e penso que todos os seus deputados já têm despreparado as perguntas a fazerem aos grupos parlamentares. A esta comissão, a primeira comissão, cabe fazer uma pergunta ao grupo parlamentar do Partido Socialista, uma outra pergunta ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata e uma outra pergunta ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Cada círculo poderá apresentar a sua pergunta. Quantos têm? 2 minutos?
Sim.
Tendes 2 minutos para fazer a apresentação da pergunta aos respectivos grupos parlamentares. Não se esqueçam que só fazem perguntas ao grupo do Partido Socialista, ao PSD e ao Partido Comunista. E cada círculo fará a apresentação e depois passaremos à votação. Não têm 2 minutos, só têm 1 minuto para fazerem a apresentação das perguntas que pretendem fazer a estes grupos parlamentares. Por favor.
A pergunta tem de ser sobre o tema ou pode ser uma pergunta qualquer? Ou... uma pergunta.
Acho que é livre.
Obrigado.
Então vamos seguir a ordem inicial. Começava pelo Círculo do Porto. Tenho 1 minuto para apresentarem as vossas perguntas. Não se esqueçam, eu gostava que todos os deputados estivessem atentos, porque depois vamos votar a pergunta a ser apresentada, porque só poderá sair uma pergunta para cada grupo parlamentar, de todas as que forem aqui apresentadas. Certo? Porto, tem a palavra para apresentar as perguntas. Por favor.
Ok. Pronto, em relação ao Partido Socialista, peço desculpa, nós não estruturamos as perguntas a nível escrito, mas pretendíamos efetivamente perguntar que, caso se estivessem no nosso lugar, ou seja, pondo-se no lugar dos vários jovens, o que é que efetivamente fariam para promover a tal participação cívica dos mesmos jovens, porque é que ainda não o fizeram e, por outro lado, o que é que falhou para que efetivamente tínhamos agora que estar a discutir este tema, porque efetivamente é por todos reconhecido que houve uma falha das políticas levadas a cabo que pretendiam.
Senhor Deputado,
perdão.
Peço desculpa de interrompê-lo, mas nós temos de redigir a pergunta. Não sei se têm a pergunta já redigida. Se tiverem, portanto, facilitam a mesa, mesmo em manuscrito, porque essas perguntas têm de ser apresentadas à mesa e vão ser votadas e, obviamente, serão apresentadas previamente aos grupos parlamentares.
Eu não sei se posso... Eu já percebi. Eu não sei se é possível, mas se calhar se pudessem saltar para um outro grupo, para um outro círculo eleitoral, porque nós efetivamente não as
redigimos. Então, seria
desculpa.
Obrigado. O círculo de Évora para apresentar as perguntas. Faz favor. Passemos então ao círculo de Bragança e retomemos estes círculos mais tarde. Bragança para apresentar as perguntas. Ótimo.
Cada um dos grupos.
Sim, pode ser assim mesmo.
Perceberam que era uma pergunta para cada
um. Então apresente as perguntas, faz favor.
Então, a nossa pergunta para o PS é a seguinte.
acha de um ponto de vista extremamente analítico que o PS poderá governar o país nos próximos 4 anos, tendo em conta o descontentamento atual do eleitorado e da aparente falta de força política social-democrata? A pergunta para o PSD é a seguinte: que mudanças pretende implementar a nível económico caso chegue ao poder? E para o PCP, quais foram as principais mudanças desde o comunismo original até àquilo que eles são agora?
Está ao círculo da guarda para apresentar as suas perguntas. Ou pode apresentar uma pergunta para cada um. Para cada... Exatamente.
Desculpa, mas também pode acontecer termos apenas uma pergunta para colocar, porque nós não sabemos qual... Por exemplo, nós é que vamos fazer a votação. Nós não vamos votar uma pergunta para o PS, uma pergunta para o PSD ou uma pergunta... Pois não. É mais votada, vai para o primeiro. A segunda... Então nós não podemos... Por exemplo, nós fizemos uma pergunta dirigida para todos. Não podemos ter?
É uma mesma pergunta.
Pois. Porque nós não podemos... Como nós não sabíamos, pensávamos que era apenas uma pergunta por distrito. No regulamento.
Então pode apresentar a sua pergunta a fazer aos grupos parlamentares, sendo certo que cada uma será depois votada para cada um dos grupos parlamentares.
Mas peço desculpa, mas como a gente leu, dizia lá o seguinte: a primeira pergunta iria ser respondida pelo PS, a segunda pelo PSD e a terceira pelo
Partido Comunista.
Não dizia lá que iria ser uma pergunta colocada ao PS, porque assim, nós não preparámos, pelo menos o Círculo de Santarém não preparou uma pergunta específica para cada...
Isso também não é obrigatório. Não é obrigatório.
Sim, mas como é que se vai proceder à votagem depois? Cada um... Porque, por exemplo, se alguns círculos fizeram 3 questões, uma para cada... Uma para o PS, uma para o PSD, e se outros apenas fizeram uma questão para todos responderem, como é que vai ser feita a votação depois?
A votação será feita, à sua pergunta, que é feita igual para todos os grupos, 3 vezes. Não há outra maneira.
Vocês fazem 3 propostas.
Se quiser manter essa pergunta a todos os grupos parlamentares. Bom, estamos a perder muito tempo aqui, com isto acho que já está claro. Vamos saber qual é a sua pergunta.
Santarém.
Podemos fazer então...
Ah, sim. Tem guarda a palavra, faz favor.
Então, as perguntas que nós formulámos foram, primeiro, para o PS. Consideramos que é fundamental que a escola cumpra a sua missão de formação integral e desenvolvimento dos jovens. Como é possível cumprir a sua missão quando vemos o clima de afrontamento que é vivido entre o Ministério da Educação e professores? A pacificação das escolas não deveria ser uma prioridade para os partidos políticos? Como é que Vossa Excelência vê esta atitude?
Por favor.
Depois temos uma pergunta para fazer aos restantes grupos parlamentares. Como é do nosso conhecimento, é...
Tenho 1 minuto para fazer apresentar as perguntas.
Constatamos a frustração geral que se sente com a política e o desprestígio crescente das instituições, a começar pela justiça. Não são também os deputados, quando esquecem os círculos eleitorais por onde foram eleitos, quando seguem um carreirismo político e quando esquecem a ética e a nobreza da causa política responsáveis por esta realidade?
Para o PSD e o PS. Vamos passar ao círculo de Coimbra.
Nós só elaborámos uma pergunta e é dirigida ao Partido Socialista. Se considera viável a introdução da energia nuclear em Portugal?
Nós temos só uma pergunta para os 3 partidos. Comparativamente ao que se verifica em alguns países mais desenvolvidos, em particular nos países nórdicos, os níveis de participação cívica na sociedade portuguesa são muito baixos. Considerando que a participação cívica não se esgota no simples uso do direito de voto e se realiza plenamente através da disponibilidade de cada cidadão para contribuir para o bem-estar coletivo, que leitura faz, Vossa Excelência, o partido que representa desta realidade portuguesa e que medidas potenciadoras de uma maior participação cívica advoga poderem ser tomadas no contexto português?
Açores.
Desculpem lá, nós não sabíamos que tínhamos que colocar uma pergunta, pensávamos que era só o porta-voz. Já vou elaborar uma pergunta e já, se pudessem saltar ao Porto, se faz favor. Obrigado.
Porto.
Ora, relativamente ao PS, a nossa questão seria, pondo-se no nosso lugar, o que fariam para promover a participação cívica de jovens? O que acham que tem vindo a falhar para que hoje seja evidente a sua falta de participação? E sendo governo, porque é que ainda não o fizeram? Para o PSD, como comentam a afirmação da representante de um grupo parlamentar, curiosamente o seu, de que, hipoteticamente, poderia ser benéfico suspender a democracia por 6 meses? Para o CDU, caso ascendessem ao governo, o que fariam no campo económico, nomeadamente para dirimir os efeitos da atual crise?
Eu só chamava a atenção porque não há grupo parlamentar da CDU. Há 2 grupos distintos, um do PCP e outro dos Verdes. Portanto, a pergunta amanhã é feita ao Partido Comunista, está bem?
Obrigada.
Vamos retomar então, Eva. Penso que estão em condições de apresentar as vossas perguntas.
Pois.
A nossa pergunta é ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e gostaríamos de saber se não achariam pertinente a participação de jovens nas reuniões da Comissão da Educação aqui no Parlamento, visto que as decisões tomadas nela influenciam principalmente os jovens.
Bom, vamos pôr então à votação as perguntas.
Desculpa, nós não tivemos a oportunidade de expor a nossa pergunta.
Santarém. Por favor.
Podemos fazê-lo. Então, a nossa pergunta, que como dissemos anteriormente, pode ser colocada a qualquer grupo parlamentar. Bom, numa altura em que tanto se discute a crise e em que recentemente também se falou das questões do financiamento dos partidos, nós perguntamos se não seria coerente alterar o financiamento público dos partidos, ou seja, as subvenções públicas anuais e as subvenções públicas para as campanhas eleitorais que são pagas pelos contribuintes, isto especialmente no ano com 3 eleições. Falou-se recentemente, então, do financiamento dos partidos, ampliou-se a margem de financiamento privado, mas pouco se falou do financiamento público e que a nós nos parece excessivo nesta conjetura. Perguntamos, pois, a Vossa Excelência se não considera pertinente alterar o financiamento público dos partidos cujas subvenções custam largos milhões de euros aos contribuintes.
Só gostaria de fazer aqui uma correção. Por lapso, dei a palavra a Coimbra para indicar uma pergunta, mas como faz parte da 2ª Comissão e tem o projeto, esta pergunta provavelmente vai ser colocada na 2ª Comissão. E, não é? Portanto, esta pergunta não será votada nesta Comissão.
Mas não somos só nós que estamos representados noutra Comissão, somos nós e Açores. Açores também vai apresentar a pergunta.
Para os Açores e para Coimbra. A mesma receita. As perguntas. A pergunta apresentada pelo Porto. Vamos pôr à votação. Foi só uma. Será a pergunta, as 3 perguntas mais votadas serão as apresentadas.
Pois não sei, eu só queria daqui uma para
o PS. Olá, deixa-me. Será, vai correr tudo bem. Vamos lá todos. O Porto apresentou 3 perguntas aos 3 partidos. Vamos votar a pergunta apresentada pelo Porto a fazer ao Partido Socialista. Quem vota contra? Vamos seguir a mesma metodologia, o mesmo raciocínio. Quem vota a favor da pergunta apresentada pelo Porto?
Bom. Posso só propor uma coisa? Foram várias as questões. Não é possível vê-las outra vez antes de aprová-las. É que é muito complicado.
A cada votação, para nós seria melhor se a pergunta fosse lida novamente, porque entretanto nós perdemos-nos entre as perguntas.
Nós pedimos para terem muita atenção, porque isto de facto é uma fase muito complexa. São muitas perguntas e todas elas têm de ser votadas. E o processo de votação não é fácil, portanto leva algum tempo. Há perguntas aqui longuíssimas e se formos a repeti-las todas, nunca mais saímos disto. Bom, eu o que eu vou dar é, muito rapidamente, 2 ou 3 segundos a cada grupo que nos faça rapidamente a exposição através da pergunta. Tomem nota e estejam atentos, porque depois a votação, senão nunca mais saímos disto. A votação é complexa, porque vamos votar cada pergunta para cada grupo parlamentar. E em cada círculo, portanto, é uma equação difícil de fazer. Vamos lá. Não, agora já está, não vale a pena agora voltarmos para trás. Porto, rapidamente as suas 3 perguntas.
Então, novamente, ao PS...
Tomem nota agora, se faz favor.
Ao Partido Socialista, pondo-se no nosso lugar, o que fariam para promover a participação cívica dos jovens? O que acham que tem vindo a falhar para que hoje seja evidente a sua falta de participação e sendo governo porque ainda não o fizeram? Para o PSD, como comenta a afirmação da representante de um grupo parlamentar, portanto, do PSD, de que hipoteticamente... poderia ser benéfico suspender a democracia por 6 meses. E por último, para o PCP, caso ascendessem ao governo, o que fariam no campo económico, nomeadamente para dirimir os efeitos da atual crise?
Então vamos para a votação. Quem vota a favor da pergunta apresentada ao Partido Socialista? Quem se abstém? Quem vota contra? A pergunta, portanto, foi rejeitada, portanto, a proposta de pergunta foi rejeitada com 14 votos contra e 11 votos a favor. A pergunta apresentada pelo Circo do Porto ao PSD, quem vota a favor? Podem baixar, quem se abstém? Podem baixar, quem vota contra? A proposta foi aprovada com 16 votos a favor e 8... 16 a favor e 8 contra. A pergunta apresentada ao PC pelo Círculo Eleitoral do Porto. Quem vota a favor? Mas vou levantar em meio braço quem vota a favor. Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com 10 votos a favor e 11 contra. Passemos ao Círculo de Évora. Muito rapidamente, voltem a recapitular as vossas perguntas ao PS. Parece-me que é só o Partido Socialista.
Nossa pergunta é ao Grupo Parlamentar do PS. Gostaríamos de saber se não achariam pertinente a participação de jovens nas reuniões da Comissão da Educação, visto que as decisões de Neva tomadas influenciam principalmente os jovens.
Vamos pôr a votação. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi aprovada com 15 votos a favor e 7 votos contra. Passemos ao Círculo de Bragança. Tem uns segundinhos para fazerem rapidamente a vossa apresentação das perguntas.
Para o PS, a pergunta é a seguinte. Acha de um ponto de vista extremamente analítico que o PS poderá governar o país nos próximos 4 anos, tendo em conta o descontentamento atual do eleitorado e a aparente falta de força política social-democrata? Para o PSD, que mudanças pretende implementar a nível económico caso chegue ao poder? PCP, quais foram as principais mudanças desde o Partido Comunista original até aquilo que eles estão agora?
A proposta apresentada a pergunta apresentada ao Partido Socialista, vamos votar. Quem vota a favor? Levanta o braço. Podem baixar.
São 3, não é?
Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com 6 votos a favor e 16 contra. A pergunta apresentada ao PSD, quem vota a favor? Podem baixar. Abstenções? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi aprovada com 11 votos a favor e 9 contra. Pergunta apresentada a apresentar ao Partido Comunista pelo Círculo de Bragança, está em votação. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi aprovada com 11 votos... Não, foi rejeitada com 11 votos a favor e 12 contra. Vamos passar ao Círculo de Braga. Da Guarda, desculpe. Guarda.
As perguntas. Ao PS, é fundamental que a escola cumpra a sua missão de formação integral e desenvolvimento dos jovens. Como é possível cumprir a sua missão quando vemos essa missão, quando vemos o clima de afrontamento que é vivido entre o Ministério da Educação e professores? A pacificação das escolas não deveria ser uma prioridade para o Governo?
Como vê Vossa Excelência esta atitude? Para o PSD e para os restantes, é a mesma pergunta. Como é que Vossa Excelência vê a frustração geral que se sente com a política e o desprestígio crescente das instituições, a começar pela justiça? Não são também os deputados responsáveis quando esquecem os círculos eleitorais por onde foram eleitos, quando seguem um carreirismo político, quando esquecem a ética e a nobreza da causa pública?
Bem, vamos pôr à votação. Esta última pergunta é feita para o Partido Social Democrata e para o Partido Comunista. A pergunta apresentada pelo Círculo da Guarda ao Partido Socialista está em votação. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi aprovada com 18 votos a favor e 10 contra. Passemos à pergunta apresentada ao Partido Social Democrata pelo Círculo da Guarda. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com 7 votos a favor e 13 contra. A mesma pergunta foi feita, será, pelo menos é proposto que seja feita ao Partido Comunista. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com 5 votos a favor e 13 contra. Vamos passar à pergunta única aos três partidos que foi apresentada pelo Círculo de Santarém. Tem muito rapidamente uns segundinhos para apresentar.
A nossa pergunta refere-se ao financiamento público dos partidos, porque nós questionamos se é coerente este financiamento numa altura de crise e numa altura em que há 3 eleições.
Bem, esta pergunta será... Portanto, o grupo de o Círculo de Santarém propõe que se faça esta pergunta aos três partidos. Vamos votar para cada um dos partidos. Ao Partido Socialista, quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com 12 votos a favor e 13 contra. Ao PSD, a mesma pergunta será feita, se vier a ser aprovada. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi rejeitada com 9 votos a favor e 16 contra. Para o Partido Comunista. Vamos lá ver se passa. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? Bom, espero que não tenha sido por causa da minha influência, não quis fazer de forma premeditada, de maneira de jeito nenhum, aliás a mesa aqui é neutra, mas ela foi aprovada com 12 votos a favor e 11 contra. Também, agora falta por fim o Círculo da Europa, que apresentou uma pergunta igual para todos os grupos parlamentares.
Os níveis de participação cívica na sociedade portuguesa são muito baixos, considerando que a participação cívica não se esgota no simples uso do direito de voto e se realiza plenamente através da disponibilidade de cada cidadão para contribuir para o bem-estar coletivo, que leitura faz Vossa Excelência e o partido que representa desta realidade portuguesa e que medidas potenciadoras de uma maior participação cívica advoga poderem ser tomadas no contexto português?
Bem, ao Partido Socialista, vamos pôr à votação. Quem vota a favor, que se faça esta pergunta ao Partido Socialista.
Estou à Europa, não vota.
Se quer a Europa, vota a favor,
não,
da sua proposta.
Proposta sendo...
Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? A proposta foi rejeitada, com 5 votos a favor e 13 contra. A mesma pergunta feita ao PSD. Quem vota a favor? Podem baixar. Quem se abstém? Podem baixar. Quem vota contra? Podem baixar. A proposta foi rejeitada com 5 votos a favor e 14 contra. A mesma pergunta feita ao Partido Comunista. Quem vota A favor? Podem baixar. Abstenções? Podem baixar. Votos contra? Pronto. A proposta foi rejeitada também, com 8 votos a favor e 11 contra. Bom, temos aqui propostas aprovadas. O Porto viu uma proposta, a pergunta ao PSD aprovada com 16 votos a favor e 8 contra. E também ao mesmo partido, a proposta apresentada por Bragança, aliás, teve 11 votos a favor e 9 contra. Como a proposta do Porto obteve 16 votos a favor, será esta a pergunta a ser feita ao grupo parlamentar do PSD. Gostaria que redigissem esta pergunta e entregassem aqui à mesa para que depois seja passado ao próprio grupo parlamentar. No Partido Socialista também foram aprovadas duas perguntas, uma do Círculo de Évora e uma do Círculo de Guarda, da Guarda, em que a apresentada por Évora obteve 15 votos a favor e 7 votos contra, e a apresentada pela Guarda teve 18 votos a favor e 10 contra. Portanto, será a pergunta apresentada pela Guarda ao grupo parlamentar do Partido Socialista que foi a mais votada. Peço à Guarda que faça a redação desta pergunta e entregue à mesa. Por fim, o Partido Comunista foi só uma aprovada, que foi esta apresentada por Santarém, que também faça a redação, e será a pergunta apresentada ao grupo parlamentar do Partido Comunista. Bom, resta-me agradecer em nome da mesa a vossa disponibilidade e o respeito pelas regras e a condução de todos os trabalhos como aconteceu, portanto acho que foi um trabalho muito profícuo. Agradecer a vossa participação e, como disse no início, trata-se de um exercício para a cidadania ativa que obviamente vai enriquecer cada um de vós, mas também enriquecer a política e a vossa escola, que tem uma participação muito ativa, obviamente com a participação dos professores. Também quero endereçar o meu agradecimento por terem participado e contribuído para que os jovens, os vossos estudantes, tivessem participado de forma ativa nesta iniciativa, e desejar-vos uma continuação de um bom trabalho, porque tendes, obviamente, continuação destes trabalhos amanhã em plenário com a discussão destas propostas aqui apresentadas. Muito obrigado a todos e até uma próxima.